Oi, Soraya, tudo bem? Oi, Soraya. Boa noite, Soraya. Boa noite, tudo bem? Boa noite, a gente já começa. Vamos dar uns 5 minutinhos aí, ver se o pessoal acessa, senão a gente já começa a aula, tá bom?
Boa noite. Perdão por não responder.
Tudo bem, pensei eu
Ai, é
falar
vida
para
de
mim.
mãe. É porque o pessoal tá saindo aqui em casa e eu tava escutando, ah, meu Deus, eu tô arrumando um negócio aqui. Aí faz leite pra criança. E
Eu
agora eu tô
sei.
sossegada aqui.
Tu tem quantos filhos, Soraya?
Tem duas. Aí a pequenininha de 2 anos tá na hora de. Tava indo pra igreja e tem que fazer o leite. E tô eu aqui ajeitando.
Sim,
Aí já
eu
foi um
tenho
já.
dois. Tenho dois guri.
Ah, que bom.
Dois
Eu tenho uma de
menininhos, daí a
10
minha
e
mãe
uma
tá
de
aqui hoje
12.
para me ajudar com as crianças, o meu marido também tá ali com as crianças, porque é uma confusão de noite, né? É banho, é
É.
comida.
Confusão da noite, é assim mesmo.
É verdade. Tem mais, bom, vocês são em 14 nessa turma, e acho que o pessoal vai entrando aí na sequência, né, praticamente. Acho que eu vou começando, daí conforme o pessoal vai acessando, acho que a gente vai.
É.
Acho que é melhor, né? Até todo mundo entrar. Só me confirma depois se eu compartilhar aqui, ver se você tá conseguindo ver direitinho aí. Peraí.
Sim, já tô vendo já a apresentação.
Show de bola. Então, vou falar um pouquinho com vocês aí de gerenciamento da rotina, né? Então, eu coloquei um subtítulo ali de estratégia ao nível operacional, porque a gente vai estar comentando, né? Desde a parte estratégica, desde da análise crítica, né, da alta gestão, até outros controles mais operacionais mesmo de processo. Só para me apresentar aí um pouquinho, né? Então, eu sou a Franciele. Então, a minha formação, né, eu sou engenheira de formação, engenheira de produção e também sou formada em administração. Tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho, meio ambiente, ergonomia, qualidade, certificações e também sou lead assessor, né, nas normas 9, 14 e 45, que é qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e também na ISO IEC, né, 17.025. Tive também, já estou no ramo aí automotivo, né, e na indústria aí mais de 16 anos aí, também já tive uma vivência aí internacional também, né, então já tive a oportunidade de trabalhar um período ali na China e também na África do Sul, né, hoje eu também respondo tecnicamente por uma das unidades de lá, da empresa ao qual eu trabalho hoje, então estou em contato aí com bastante gente aí de fora também, ao mesmo tempo, então vai ser bem interessante, né, poder dividir um pouquinho aí da minha experiência profissional aí com a turma e com vocês e a gente poder ter essa troca aí em aula, né, para quem acessa a aula, para quem vai ver depois aí também, acho que todo o aprendizado aí é bem-vindo, né, ao longo aí da nossa carreira. Só tá a Soraya aí, né, na aula, por enquanto, né? Eu coloquei aqui para se apresentar um pouquinho quem tivesse na aula, né? Mas vamos fazer praticamente uma aula particular, né, Soraya? Então, se puder
Verdade.
falar um pouquinho de você, só para eu conhecer um pouco, né? Nome, formação, área de atuação, experiência com a norma, o que motivou a buscar o curso, né?
Sim. Eu sou, atualmente eu sou graduada em licenciatura e bacharel em química. Também fiz o técnico em química antes da graduação, mas isso tem um bom tempo, né? Agora eu tô cursando a pós-graduação em gestão da qualidade. Eu estou confundindo com esse curso daqui. Então,
Faz
atualmente a
aonde
gente
gestão da
tem.
qualidade, Soraya? Tu é da onde?
Oi?
Tu é da onde?
Eu sou?
Isso.
Eu sou do Espírito Santo.
Ah, do Espírito Santo, que legal! Eu
Espírito
vou bastante para
Santo.
ir para São Mateus.
Ah, São Mateus eu nunca fui, não. Nunca fui. Se eu passei correndo, mas ir lá conhecer nunca fui.
Eu vou bastante para lá.
Mas lá é muito bonito. A gente sempre vê aqui no jornal tudo, mas eu mesmo nunca fui lá. É sempre assim, a gente que é da cidade, a gente nunca conhece os pontos da
Sim, pois
cidade.
é. É a mesma coisa. Eu aqui, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, fica perto de Gramado.
Ah, eu amo
E...
estar aí.
Ah.
Amo estar aí.
Isso. Só que nós que tem que nem você, nós que estamos aqui, a gente quase não vai, né? Porque já, a gente já foi umas 3, 4 vezes, assim, sabe? Já deu. Mas a gente poderia ir mais, aproveitar mais, né? Porque os hotéis ali são maravilhosos, né? Enfim, é toda uma estrutura e principalmente agora do Natal é lindo demais, né?
Verdade. Nossa, gente, eu já fui 2 vezes. Aí
Que
todo ano eu
legal.
falo que eu vou voltar para lá. Se puder, a gente só vai pra aí. Aí não, não, vamos para outro lugar, vamos conhecer outro lugar.
É verdade.
Aí esse ano que vem a gente tá querendo ir. Aí é lugar aconchegante, né? Se eu puder ficar aí 1 mês, eu fico. É muito bom ficar aí.
É legal.
Eu sou graduando, desculpa, tô na pós-graduação, né? De um aninho aí, que é. De vocês é parecido também com a pós-graduação, mas não chama de pós-graduação, é um curso, né?
Um curso técnico,
Também para incrementar aí.
Claro.
Isso. É um curso técnico, então vocês chamam, né?
Isso.
Ah, sim, porque lá a gente estava, lá no meu serviço a gente estava muito confuso, assim, ah, como que a gente vai apontar, né, fazer o apontamento e tal, eu falei, gente, eu não sei, é de um ano, mas aqui tá aparecendo o curso, tem a pós-graduação, então acredito que não é pós-graduação, a gente
É,
estava, não, que bom
acho
falar
que
com você
classifica como curso técnico, sim. E vocês têm
então.
implementação da 17.025, que você buscou isso?
Então, lá eu trabalho há 12 anos no laboratório carboquímico, é da empresa Elkem Carbon Brasil, é uma empresa norueguesa.
Oh, que
É,
legal.
nós temos várias unidades na África do Sul, na França, na China, na Noruega, que é a nossa sede também. E aqui é o único local que tem aqui no Brasil que tem uma planta carboquímica igual a nossa. Então a gente trabalha com a nossa matéria-prima é o alcatrão de hulha. Então, as siderurgias que trabalham com carvão mineral da siderurgia sai o alcatrão. Então a gente reprocessa esse alcatrão, destila ele, né? Então
Legal.
a gente tem um laboratório carboquímico e tem outros laboratórios lá dentro também. E atualmente eu estou responsável pelo laboratório e a gente está se especializando, né? A gente não tem a 19.025 ainda, até porque a gente tem que implementar bastante coisa. Inclusive, uma das implementações que a gente vai adquirir um LIMS para o ano que vem, porque inclui também, né? Essa
Vocês
questão
nem
tem muita.
encaminharam ainda a acreditação, no caso.
Não, ainda não, mas é o meu objetivo. Então a gente está aí implementando e buscando os conhecimentos para poder ir encaminhando para esse lado aí, né? A certificação do laboratório.
É bastante controles, digo assim, a gente,
Bastante.
a empresa que eu trabalho, a gente encaminhou a acreditação, a gente passou por auditoria foi agora em outubro a nossa auditoria de acreditação, então assim, bastante controles, assim, a gente teve que implementar, estamos numa crescente, assim, num aprimoramento, assim, sabe? Mas bem legal, acho que vamos conseguir trocar várias ideias aqui em conjunto, né? Até acho que vai te ajudar bastante essa disciplina aqui, porque eu procurei pegar vários exemplos que atendem mesmo vários itens dentro ali da 17.025. Então, acho que vai ajudar bastante aí, que nem vocês que estão nessa jornada aí, que nem a gente, né, nas empresas. Mas show de bola. Aqui passando um pouquinho, então, para vocês, né, o objetivo principal da disciplina, né? É possibilitar que vocês entendam os conceitos e fundamentos, né, de gerenciamento de rotina e deixar colocado que essa disciplina ela aplica para qualquer tipo de organização. Eu quero dizer assim, ó, de organização de qualquer segmento, tá? Um segmento hoje que eu atuo mais diretamente é o segmento automotivo, ela aplica total e também com certeza vai ajudar vocês e a Soraya também. A aplicação da 17.025, tá? Antes da gente entrar especificamente no roteiro mesmo, eu acho que é importante a gente fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre a ISO mesmo, né? Para a gente introduzir o assunto e chegar especificamente, né, na questão de gestão de rotina mesmo. Então, o que que é a ISO, né? O que que tem a ver a ISO? O que que é a ISO, né? Então, a ISO é uma organização não governamental, ela foi fundada em 47, na Suíça, né? Ela elabora normas de padrão mundial. E vocês vão ver quem já tem a ISO 9001 implementada na empresa para a gente ir para 17025, que foi o meu caso, né, na implementação que a gente fez. Eu vejo que foi, pelo menos, né, foi mais fácil o processo. É claro que a 17025 ela tem toda uma bagagem técnica, mas o conceito, ela é em cima da ISO 9001. A ISO 9001, eu digo que hoje ela é a base para qualquer norma de sistema de gestão certificável. Ela é a base para tudo, praticamente. O que a gente faz após uma implementação de qualquer outra norma é mais a parte técnica, porque o conceito de gerenciamento de documentos, o conceito de auditoria interna, o conceito de reunião com a gerência ou de análise crítica ou com a alta direção, como a gente quer que a gente chame, o conceito de gestão de riscos, ele é praticamente o mesmo, é o cerne das normas, né? O que muda é a bagagem técnica mesmo, que é a implementação, a parte mais desafiadora desse pacote todo, né? Deixa eu passar aqui. Aqui você sabia, né? ISO em grego significa igualdade, né? Então, o objetivo de um sistema de gestão da qualidade, né, que a gente chama, é a busca da igualdade uniforme dos processos, né? Ou seja, que todos os processos eles tenham interação entre si, eles se interrelacionem. Importante bem deixar claro nenhuma norma é um departamento só ou só uma pessoa que toca aquilo. As certificações ou qualquer norma que você vai implementar é um conjunto de processos para que no final a gente tenha a implementação. Ninguém consegue fazer nada sozinho. É processos e pessoas interagindo entre si para que a gente chegue, né, num objetivo comum, numa certificação que é o objetivo final, né? O importante é que o processo funcione até ali e no final a gente tenha a consequência positiva, é claro, que é a acreditação ou uma certificação, né? Então, ter uma certificação ISO não significa ter qualidade, mas padronizar os processos. Isso é bem importante porque tem empresas que têm, mas vai ver o nível de qualidade ou a mensuração da qualidade, ela não está como deveria, né? Porque às vezes tem algumas organizações, é mais de parede. Mas ter um processo ISO implementado de forma efetiva é sim a padronização dos processos, eles realmente conversarem entre si. Fundamentos, né, do SGQ, do Sistema de Gestão da Qualidade, então, a questão da melhoria contínua, né? O sucesso de uma empresa pode resultar da implementação e manutenção de um sistema de gestão concebido para melhorar continuamente o desempenho. Então, isso é bem importante que eu sempre falo para o pessoal, né? A melhoria contínua, pessoal, saindo um pouco da teoria, ela não é só ter que esperar acontecer uma coisa extraordinária que tu vai conseguir evidenciar a melhoria contínua. A melhoria contínua, ela tá em cada pedacinho do sistema de gestão. Por exemplo, desde a revisão do documento, já é uma melhoria contínua. Porque tu já, se tu revisou um documento, é porque tu revisou aquele processo, tu melhorou aquele processo, tu fez um overview naquele processo. Então, qualquer coisa, seja desde a revisão do documento, qualquer passo que eu dê dentro do meu sistema de gestão, eu já estou trabalhando e promovendo a melhoria contínua, né? E o objetivo de um sistema de gestão implementado é isso. Ele é que, ao longo do tempo, eu sempre enxergue uma crescente, eu sempre enxergue ele implementado de forma mais efetiva, né? A gente não vai sair do início já com 100% de atendimento, mas a gente vai ter um início. E a cada processo, até a cada não conformidade, muitas vezes que a gente recebe, é um degrauzinho para a gente melhorar. Porque para a gente tratar, a gente vai ter que estudar aquele assunto com um pouquinho maior de profundidade, a gente vai ter que reinventar um procedimento, implementar de uma forma diferente, e isso vai gerar essa melhoria contínua dentro do processo. Então, isso é bem importante, né? Que às vezes a gente conversa, pessoas, ah, mas eu não consigo evidenciar a melhoria no teu processo. Daí eu pergunto, tu revisou algum procedimento esse ano? Ah, eu revisei, então tu promoveu, tu tá promovendo a melhoria contínua. Não é um evento extraordinário que tu vai dizer melhorei continuamente, é aos pouquinhos. É o degrau a degrau que a gente vai consolidando um sistema de gestão. Aqui falando um pouquinho, né? O que é qualidade para vocês, né? Então, em termos de conceito, de qualidade, né? Adequação ao uso da documentação, o grau no qual um conjunto de características satisfaz os requisitos, né? A satisfação do cliente, a promoção da melhoria contínua, que a gente já falou bastante, atendimento aos requisitos do cliente, se tem algum requisito específico de cliente, tudo isso é qualidade. Mas, pessoal, olhando pela ótica do cliente, que é como a gente sempre tem que olhar, que é qualidade para o cliente? Vocês já perguntaram para o cliente o que é qualidade? Na ótica do cliente, é o valor percebido pelo cliente. Isso é qualidade. Tudo aquilo que o cliente não percebe como valor, como, por exemplo, um retrabalho, isso já não é qualidade. Isso já é um custo que a empresa arca. Então, se o sistema de gestão ele não está tão sólido e ele tem margens para bastante brechas dentro do processo, tudo isso não é o cliente que vai pagar. O cliente vai pagar pela qualidade, pelo processo uniforme no final. Tudo que tem de desvio ao longo do processo é coisa que a empresa vai arcando ao longo do processo. Então, o sistema de gestão, ele vem também para estabilizar esses desvios, né? Essas não conformidades que vêm recorrente dentro do sistema. Então, ele vem na implementação justamente para a gente não ter mais tantas incidências e ir gerando aquele degrau que eu comentei para vocês no slide anterior, tá? Falando um pouquinho de PDCA, né? O que é o PDCA? Planejar, fazer, checar e agir. Então, definir ações de melhoria, executar ações planejadas, verificar as implementações, padronizar, melhorar e girar essa roda, né, continuamente. Mas beleza, vamos falar um pouquinho. Essa é a teoria do PDCA. Mas o que é PDCA realmente? Esse slide aqui adicional que eu vou mostrar para vocês, eu inseri hoje, porque ontem a gente acabou fazendo um workshop na empresa. E a gente acabou desenhando realmente o que que era o PDCA, saindo um pouquinho da teoria para a gente realmente entender, porque esse conceito, pessoal, ele é importante, ele está bem entendido realmente na prática e a gente não confundir objetivo com o ciclo do PDCA, porque são coisas distintas, são coisas diferentes. Então, olha só, eu acabei desenhando isso daqui num quadro ontem, né? Então, olha só, a gente tem aquela mãozinha ali em cima naquele slide. O que que é aquela mãozinha ali? Aquela mãozinha é o meu objetivo. É o diretor falando assim, ó, eu tenho um objetivo. O meu objetivo é crescer a longo prazo, vou dizer. O meu objetivo é crescer até 20, 30, tantos por cento do meu faturamento, é atingir tantos níveis, né, na bolsa, não sei. A cada empresa tem as suas premissas, tem os seus objetivos, né? Como a Soraya, na empresa dela, tem o objetivo de, não sei, em tanto tempo, né, encaminhar a acreditação do laboratório. Aquela mãozinha objetiva. Então, o diretor pega aquela mãozinha, ele dá um tapinha no PDCA, né? A partir do momento que a gente tem um objetivo, a gente entra pro PDCA. Porque eu vou pro P, eu vou pro planejar. Com o que que eu vou planejar dentro, junto com a minha gerência, junto com a minha gestão, para que eu atinja aquele objetivo traçado pela diretoria? Então, o diretor botou a mãozinha, botou lá o objetivo, ele deu um tapinha no PDCA. Vamos girar essa roda, vamos planejar, vamos desdobrar, né, as ações que a gente vai fazer para atingir esse objetivo aqui que eu quero a longo prazo. Depois a gente vai para o fazer. Uma vez que eu planejei, eu vou fazer aquilo que eu planejei. Depois eu vou checar, eu vou ver se realmente aquilo que eu planejei, que eu fiz, realmente está de forma efetiva. Como é que eu vou checar, pessoal? Através dos indicadores. Os indicadores é a retroalimentação da nossa estratégia. É através dele que a gente vê se a gente está indo bem ou mal uma estratégia. E é ali que a gente vai tomar ações e voltar para o planejamento, né? A gente vai para as ações, a gente vai agir. A gente, depois do agir, a gente volta para o planejamento se a gente precisar replanejar alguma coisa. Mas qual que é o desafio, né? Muitas vezes a gente vai lá para o agir, a gente vai, às vezes, por imediatismo, a gente vai para o agir antes do planejamento, ou foca mais esforço em checar e agir sem planejar. É ali que a gente tem que botar um calço. Para aquela roda não girar ao contrário, ela não ir contra, ela tem que girar de forma certa, ela tem que ir desde o planejamento até gerar melhoria. Então a gente bota um calcinho ali A gente, opa, para, não estamos indo na direção certa, vamos fazer a sistematização. Vamos voltar, vamos replanejar, vamos ver o que que está acontecendo, vamos fazer uma boa análise de causa nos principais pontos que estamos com problema e vamos fazer girar o PDCA novamente. Então, acho que agora fica bem mais claro até para vocês, acredito que o que que é realmente o PDCA. É bem importante estar entendível que o PDCA, ele é sim uma metodologia, mas ele é diferente de objetivo. Objetivo estratégico é aquilo que é traçado lá em cima, né, pela diretoria. Quando a gente lança um objetivo estratégico, a gente desce para a metodologia do PDCA, né, para poder descer isso a nível operacional, para poder materializar aquilo que eu coloquei lá em cima como estratégia. Tranquilo? Tranquilo, Soraya?
Tranquilo.
É desafiador, né? Eu sei. A gente que lida com sistema de gestão aí, a gente sabe que é desafiador, mas faz parte
Sim,
do
aqui a gente usa
processo.
bastante PDCA. Lá na EL, que a gente usa bastante melhoria contínua. A gente sempre usa o A3, a gente usa. É
Sim, eu
como
vou
se fosse
falar um
também
pouquinho de
o
A3 aqui,
PDCA
que é uma
também.
metodologia que eu acho
Isso.
fantástica. Tanto para desdobramento de estratégia quanto para a solução de problemas. O A3, para mim, é a ferramenta, uma das mais completas que se tem para poder fazer uma boa análise, tanto estratégica quanto de uma não conformidade.
Isso mesmo.
Show de bola. Continuando, né? Aqui, estão falando um pouquinho para vocês, né, sobre a própria norma, né? Então ela auxilia, né, para aumentar a satisfação do cliente. O objetivo da norma é aumentar a satisfação do cliente. Isso indo para ISO 9001, isso indo para ISO EC, se tu vai para a parte ambiental, né, a Soraya que está inserida bastante nessa parte ambiental, nessa parte química, né? Quem que é o cliente? É o meio ambiente, então é a preservação do meio ambiente. Quando a gente vai para o lado mais numa ISO 45001, saúde e segurança, é o colaborador. Então, cada norma ela tem o seu viés e ela procura proteger o viés, o centro, né, que ela traz, né? Melhoria contínua dos processos, abordagem assertiva e análise do requisito do cliente para o melhor controle do processo, né? E fornece a confiança, né, à organização e também a seus clientes, né, de que é capaz de fornecer um produto que atenda aos requisitos, né? Então, deixa eu até colocar um pouquinho aqui para cima, aqui, ó. Uma justificativa, né? Para uma vez um chefe meu, né? Ele falou para mim, Fran, as normas é um mal necessário. E eu falei, é verdade, porque a gente sabe de todos os controles, nem todo mundo gosta de passar por auditorias, de passar por todo o processo, né? Mas é um mal necessário, ou seja, precisamos, né? Então é uma justificativa. E já temos problemas com. Tu imagina sem. Imagina hoje, eu não consigo imaginar uma organização, né, sem esse nível, a norma, querendo ou não, ela traz um pouquinho de burocracia. Mas depois que tu implementa, tu pensa, meu Deus, como seria sem? Como é que era sem? Se assim, já tentando organizar, a gente já encontra algumas dificuldades no percalço, né? Ou a gente já encontra alguma não conformidade durante o processo. É o processo de melhoria, faz parte, né? Então, imagina sem. Então, aqui algumas justificativas, né, para a implementação de um sistema, né? O que o Inmetro tem a ver com a 17.025, né, pessoal? Para a gente entender um pouquinho, principalmente a Soraya ali que está nessa jornada, né, de acreditação, né? Então, a 17.025, diferente das outras normas que são certificadas por organismos certificadores, por exemplo, ISO 9001, DNV, Bureau Veritas, ABS, BRTUV, tem diversas certificadoras, né? É um organismo de terceira parte que faz e depois reporta ao Inmetro ou ao seu organismo de destino, né? A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, que é a CGECRE, é o único organismo de acreditação reconhecido pelo governo brasileiro para acreditar organismo de avaliação de conformidade, o OAC que eles falam, né? Então, quando você encaminha a acreditação da 17.025, quem vai vir fazer a avaliação é a CGECRE. São auditores contratados pela CGECRE que fazem a avaliação e reportam, né, para um GA, né, que é uma pessoa daí sim do Inmetro, né, que vai validar aquelas informações coletadas, né, durante os processos de auditoria. Uma vez que o laboratório comprove o atendimento aos requisitos da ABNT, da ISO-IEC e aos requisitos de demais normas do Inmetro, isso é bem importante, né? A ISO-IEC é a norma, nossa norma central, né? Mas a gente tem todas as normas do Inmetro, que a gente já vai falar um pouquinho delas, né? Na sequência ali para vocês, que a gente também tem que atender. Então, é bem importante quando a gente implementa esse sistema de gestão, a gente também baixar as normas do Inmetro, né? E estudar, dar uma estudadinha nelas, ver o que que daquilo a gente também tem que inserir dentro do nosso sistema de gestão. Esse é um ponto muito importante. Ele é considerado um laboratório acreditado e pertencente à chamada, né, Rede Brasileira de Calibração. Tá bom, pessoal? Só para esclarecer algumas coisas para vocês. Falando um pouquinho também da ISO-IEC, do histórico dela, né? Então, ela começou como um guia de laboratório lá em 78. E o que que é importante trazer para vocês, assim, ó? Por que que as normas elas se criam? Porque começa a gerar uma necessidade a nível mundial de padronização. Por que que criou-se a ISO 9001? Porque começou a se ver, bah, essa empresa tem uma melhor prática em relação a isso que deu certo. Essa outra tem uma melhor prática em relação a risco. Essa outra teve uma melhor prática em relação a controles de processo de produção, essa de recursos humanos. Então começou a gerar necessidade, por que que a gente não cria um documento macro a nível mundial para que as empresas se baseiem em melhores práticas que estão ali para poder melhorar o seu sistema de gestão. Então, por isso que as normas começam a surgir necessidade de criação das normas, por causa dessas melhores práticas das organizações buscarem essas melhores práticas, né? Então, falando um pouquinho, né, é uma norma que estabelece um padrão internacional e único para atestar a competência dos laboratórios para realizarem ensaios e ou calibrações, incluindo a amostragem. Então, ela começou em 78 através de um guia, começou a participar de algumas revisões, né? E aí, em 2001, teve a primeira versão, né, da ISO-IEC, né, pela ABNT. Ela dá para ver também pelo histórico dela, né, que ela vem seguindo, ela não está com a estrutura dela totalmente alinhada às normas, às outras normas de sistema de gestão, justamente porque ela traz a parte técnica dela que não se iguala a nenhuma outra norma, né, e o foco dela que é a gestão de laboratórios e calibração, né. Mas ela vem seguindo nas revisões dela ao longo do tempo algumas abordagens, né. Então pode ver que a última revisão dela ali, 2017, a da ISO 9001 foi em 2015, ela revisou, então já inserindo a parte de riscos, que foi um dos principais itens que entrou na ISO 9001 e na 17 aprofundou um pouquinho mais com o viés de laboratório, né? Então, no Brasil, como a gente comentou, né, a CEGECRE, né, que faz as avaliações, né, formaliza então a competência do laboratório. Então, falando um pouquinho desse histórico aí para vocês. Quais que é as vantagens, né, da implementação da ISO-IEC, né? A primeira que eu vejo é a questão de prestação de serviços externos. A partir do momento que você tem essa acreditação, você também pode fazer a divulgação de serviços, né? E atestar, realmente com o selo do Inmetro, né, essa prestação de serviços. Aceitação e homologações internacionais, muitas vezes as empresas, principalmente de grande porte, né, elas têm um custo muito alto, né, com outros laboratórios, então elas atestam o delas mesmas para elas poderem emitir, pois algumas homologações só aceitam se tiver um certificado, um laudo ISO-IEC, né? Então, às vezes, essa também é uma demanda. Aumento da confiabilidade e melhoria de qualidade na percepção do cliente, né? Imagina, quando você vai comprar de um laboratório, um serviço em si, de um laboratório ISO-IEC, poxa, é ISO-IEC, tu sabe que é um padrão, que é tipo um padrão IATF, né? De qualidade automotivo, né? Tu sabe que é um padrão rigoroso. E reconhecimento e aceitação internacional dos ensaios, né? Você, para tu chegar lá, né? Tu faz os bilaterais, faz toda aquelas contraprovas, tu se iguala, né, a laboratórios a níveis mundiais. Então, aqui alguns exemplos, né, de vantagens, né, para fazer acreditação na norma. Aqui falando um pouquinho, né, de estrutura, né, então a estrutura dela, ela de alto nível ali, ela é um pouquinho diferente das outras normas, né. As outras normas, a ISO 9001, ela tá mais ali nas opções de sistema de gestão, né, na opção B, né, ela praticamente traz a ISO 9001, né, justamente porque tem empresas que vão direto para a ISO-IEC, ela não tem a ISO 9001, que é a base antes ou qualquer outra norma. Então, por isso que ela traz para seguir determinado anexo, né, que praticamente é os mesmos requisitos da ISO 9001, e para quem já tem um sistema, né, implementado, só vai direto, né, para os requisitos auditáveis ali, né, que é o 4, os requisitos gerais, requisitos de estrutura, requisitos de recursos, requisitos de processo e requisitos, né, do sistema de gestão. Então, praticamente aí tem a estrutura, né, da ISIEC 17025. A introdução, né, então, dela, né, o objetivo é promover a confiança na operação de laboratórios, né, contendo requisitos que permitem os mesmos demonstrarem que operam, competentemente, né, e que são capazes de gerar resultados válidos. Então, aqui um objetivo bem específico da ISIEC, né. Algumas, formas que tem na norma, quando a gente vai estudar a norma, né, que a gente entra num curso de interpretação mais a fundo, né, tem bastante deve, indica que é um requisito que você tem que fazer, tem que apresentar aquilo que pede. Quando desconvém, indica uma recomendação que eu diria para vocês, quando tem o convém também implementem, né? Quando é uma recomendação, é importante que a gente já tenha essa inserção no sistema de gestão. E quando dispode, é uma permissão, né? Possibilidade ou capacidade, tá? Então, umas formas verbais aí que são empregadas na norma, tá? Aqui falando um pouquinho das normas que eu estava falando para vocês, né? Então, dentro do site ali do Inmetro, do Gov, ali tem um link para vocês. A gente tem as NIE, as NIT e as DOC. Então, praticamente é ali que tem todas as informações adicionais, né? Os DOC que a gente tem que preencher para encaminhar uma acreditação, as NIT que a gente tem que saber, né, que muitas delas têm a ver com o nosso processo, que a gente tem que ler mais a fundo elas, né, e algumas macetezinhos que tem ali dentro, a gente tem que aplicar dentro do nosso sistema de gestão, quando a gente recebe o programa, né, de auditoria, pelo orquestra, né, pelo site lá, já vem selecionado, inclusive, quais são as NIT, né, que eles vão auditar com a gente. Então é importante que a gente tenha bastante domínio dessas normas aí, né, para ir para um processo formal aí de auditoria, tá, pessoal? Até agora, tranquilo, Soraya?
Tranquilo. É que eu tô no celular e às vezes eu demoro. O celular tá meio
Tudo
lerdo.
certo. Vocês têm mais. Vocês têm.
Tem que clicar na tela
Sim,
e esperar.
tudo certo. Não sei se tem mais gente aí também logado na sala já.
Pelo que eu tô vendo aqui, não, é só eu mesmo.
Não, show de bola. Pessoal, bastante gente vê depois, né? Porque dá para gravar aula, né? E se tu tiver alguma dúvida, Soraya, tu pode ir me perguntando, tá?
Tudo bem, pode deixar.
Tudo certo, deixa eu combinar contigo também. Agora é mais ou menos 7h30.
Sim.
Acho que lá por umas. Não sei que hora mais ou menos vocês dão um timezinho, umas 8h30, mais ou menos? 9h? Uns 15
Se
minutinhos.
eu não me engano, é, porque as aulas que eu participei foi só nesse mês, porque eu fui inscrita no curso em outubro. Então, as aulas de junho, julho, estou assistindo tudo atrasado.
Ah,
Aí,
entendi.
pelo que eu me lembro, essas aulas agora, como eu assisti só 4 aulas, teve uma que eu não consegui assistir, aí eu assisti depois também. É mais ou menos assim, 8h30, 9 horas mesmo.
Aí vai até mais ou menos às 10h por ali, né?
É, aí tem. Pelo que eu vi aqui pelas gravações. Às vezes acaba, porque vai da... às vezes acaba 9h30, mais ou menos. Aí depende do conteúdo, né? Se o professor anda mais rápido, devagar, enfim.
Sim, não, show de bola. Então,
Acho que é por conta disso.
beleza, a gente combina umas 8h30, um timezinho de uns 10 minutinhos, 15 minutinhos ali. E aí, dá uma olhadinha nas crianças, né? E daí, aí a gente volta, tá bom?
Tá tudo bem.
Show de bola. Então, agora a gente vai entrar mesmo em gerenciamento de rotina, quis dar essa introdução para vocês, porque eu acho importante, né, para a gente se localizar, né, dentro aí da disciplina. Acredito que tu tá passando os vídeos, né, mas já devem ter outros aprofundando um pouquinho mais essa introdução que eu dei, mas mais para a gente recapitular algumas coisas para entrar mesmo, né, em gerenciamento da rotina. Então, o que que é o gerenciamento da rotina, né? É um conjunto de técnicas, ferramentas, metodologia que visa organizar e otimizar a rotina de uma equipe ou de uma pessoa, né? O objetivo é aumentar a produtividade, melhorar a qualidade das entregas e ajudar a cumprir prazos e demandas. Então, a gente vai estar vendo na disciplina vários tópicos que fazem parte dessa questão da rotina. Então, aqui tem mais ou menos a sequência, né? A gente vai ver trabalho não conforme, ação corretiva, análise crítica pela gerência, controle de documentos, a gente vai passar pela NIE 009, né? A gente vai ver gestão de provedores externos e programa de auditorias. Esse conteúdo aqui dessa apresentação, pessoal, ela tá até controle de documentos. Falta eu postar e, né, até programa de auditorias. Falta dois tópicos que eu tenho que postar a apresentação para vocês, que é a NIE 009 e a parte de gestão de provedores. Então, no máximo aí até semana que vem, eu posto essa complementação, que provavelmente vão ser os assuntos finais da nossa aula final que a gente vai passar. Então, os outros temas aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, durante essas três aulas. Como é bastante assunto também para cada um, né? Então, eu vou indo devagarinho, às vezes acelerar um pouquinho aí para a gente conseguir, pelo menos passar, de maneira geral tudo para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui tem um, dois, três, que é a sequência, né, que eu recebi para passar para vocês. Mas eu achei importante, ao invés da gente começar a falar de trabalho não conforme, que é uma atividade mais, eu diria, mais operacional do sistema de gestão, eu vou começar pela análise crítica pela gerência, que uma parte dela, ou seja, a parte inicial dela, ela é uma parte mais estratégica. E a gente viu até agora, até pelo PDCA, que tudo nasce da estratégia. Se a estratégia ela não está bem formatada e não está bem pensada, não está bem com ações realmente coerentes, indicadores bem formatados para retroalimentar essa estratégia, tudo o resto bota em jogo dentro do sistema de gestão, né? Então, a análise crítica, ela é uma forma bem interessante da gente juntar nessa parte estratégica, da gente sentar com a alta direção, com a gerência responsável, né? E pensar bastante no planejamento do sistema de gestão, porque depois o restante é toda a operacionalização, mas essa parte inicial estratégica, ela tem que estar bem entendida e é dali que a gente começa. Lembra do PDCA, é do planejamento, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, da análise crítica pela gerência, tu já passou por alguma na tua empresa, Soraya?
Análise crítica pela gerência
Isso.
seria o a gerência, você quer dizer, seria o gerente. Peraí,
Isso. Alguma análise crítica de sistema de gestão? Você já passou por alguma? Ou já conduziu alguma, de alguma norma?
tá falando de auditoria?
Isso,
Seria?
isso, isso. Pode ser. Vamos entrar para o
Sim, auditoria nós temos todo ano.
Isso aí. Dentro da
Seria isso?
auditoria, a gente vai falar de auditoria aqui no decorrer. Você que está na fase de implementação da ISIEC, a análise crítica pela gerência,
Sim.
ela é um tópico lá da norma, que a gente vai passar aqui na sequência. Ela é um item da norma. A parte de auditorias, ela é um outro item da norma. E dentro do item de auditorias, você checa a realização da análise crítica. Então, aqui é bem interessante você acompanhar, porque isso aqui é uma estrutura que tu vai ter que montar para poder rodar o teu sistema de gestão da ISIEC. Ela é um requisito da norma.
Esse tópico eu fiquei um pouquinho com dúvida, porque assim, lá a gente tem todo ano, a gente tem as auditorias, então a gente acaba antes tendo auditoria interna, então a gente tem um embasamento, né? Vai analisar criticamente o processo, como está sendo feito, né? Os controles, calibração e etc.
É
Agora
nessa
o.
linha, mas aqui é outro viés. Eu vou.
Pois é, agora essa questão assim, gerência, aí eu fiquei um pouquinho assim, né? Como seria?
Isso
Será
aí.
que
Eu vou.
realmente
Assim,
não
ó,
tem
isso
ou
vai ser
tem?
legal, vai te ajudar bastante, porque eu vou te explicar bem o passo a passo de como fazer aqui. E para o pessoal que
Ótimo.
vai estar vendo também, né, que
É
está
uma
nessa
coisa nova.
estruturação. Exatamente, ó. Então vamos lá. O que é uma análise crítica, né? A análise crítica do sistema de gestão é uma avaliação geral que visa identificar problemas e propor soluções para melhorar o desempenho e eficácia do sistema. Ela é uma parte importante da empresa, é uma parte que a gente faz junto com a alta direção. A análise crítica, ela tem entradas, a norma, ela tem um requisito, ela vai te trazer tópicos que obrigatoriamente você vai ter que trazer, você vai ter que falar. E daí, juntamente com a autogestão. Então, geralmente, você reserva uma data com a gerência do laboratório ou com a alta direção para repassar esses pontos ali de cada item e a linha que a norma traz. Mas eu vou passar bem na sequência aqui com vocês. Então, análise crítica é um acompanhamento do planejamento estratégico da empresa, né? Então, se a empresa ela tem um planejamento estratégico já definido, já mapeado, objetivos traçados, metas, ações. Fica fácil realizar análise crítica, porque um ponto, uma parte dela é realmente a gente avaliar esse desdobramento aí do planejamento estratégico. A gente sugere-se, né, uma frequência do mini manual, na organização que eu faço é no mini manual. Como é que a gente faz lá? A gente, de um ano para o outro, né, manda um convite para a alta direção da empresa, para a alta gestão, e a gente reserva em termos de 1 a 2 horas para conversar com eles. Então, de um ano para o outro, eu já faço essa reserva na agenda deles. Que período que é o momento adequado para eu fazer essa reserva para a gente rodar essa análise crítica, essa avaliação do sistema de gestão com a alta direção? Geralmente é importante depois que a gente passa de uma auditoria interna, por exemplo. Porque daí a gente tem uma massa crítica de avaliação dos processos para levar para a alta direção. Então, geralmente, eu recomendo que depois da auditoria interna, esperar passar um tempinho ali, gerar os planos de ação, tudo, a gente faça, né, essa análise crítica junto à diretoria e no mínimo anual, né? Deixou para mais de um ano, é muito tempo sem avaliar o sistema de gestão. Então, ou 6 meses ou anual, eu vejo que é uma periodicidade muito boa para a gente rodar isso, né? Falando um pouquinho da
Ah,
comunicação
sim, então
lógica.
assim, só atualizar aqui. Então, realmente a gente faz, então. É porque, assim, atualmente eu comecei a participar dessas reuniões. Então, eu só era auditada, né?
Sim, claro.
Agora a gente está participando dessa
Isso é um
parte
ponto bem
agora
importante, ponto
de
bem importante.
gestão, isso aí. Então, realmente, a gente tem sim uma reunião de análise crítica, sim. A gente tem auditoria interna, tem as pontuações, temos
Vocês
as
têm alguma
ações
norma
e
certificada lá, Soraya?
Temos a ISO 9001, a
É,
gente
então,
tem sim.
tenho certeza que vocês têm, com certeza.
Temos sim. E então aí a gente faz sim essa análise crítica, porque como eu estou agora assim nesse meio da gestão, a gente está começando a
Sim.
participar mais dessas reuniões agora. Então, eu estou tentando identificar aqui qual seria esse ponto quando você fala aí de
É
gerencial,
uma
né? Qual
reunião
seria?
que deve
Então, a gente
acontecer no mínimo anual na empresa, onde o pessoal do
temos.
sistema de gestão faz junto com a alta direção, com a alta gerência, com a gestão maior da empresa, sabe?
Isso. Isso mesmo, então tá correto.
Isso aí. Aí,
Temos.
para a implementação da ISIEC, você vai ter que fazer uma para a ISIEC daí, porque ela tem os requisitos de entrada dela. Então, se vocês fazem hoje para a ISO 9001, você vai fazer uma outra ou no mesmo momento, mas aí eu acho muita misturança de assuntos, sabe? Tipo, por exemplo, eu tive já oportunidade de conduzir, né, análise crítica de meio ambiente, de saúde e segurança, qualidade e ISIEC. A gente não mistura os assuntos, porque é muita coisa e a diretoria geralmente não aguenta, fica muito tempo ali também. Então, a gente marca geralmente 1 horinha para cada norma. Então, 1 hora nós vamos falar do desempenho da ISIEC. O foco é esse. Outra hora para a diretoria não dispersar, senão daqui a pouco eles começam o celular, eles saem para atender telefone. Então acaba que a gente não para para realmente usar aquele momento para esse planejamento, para ver recursos, para ver desempenho, né? Outro momento para saúde e segurança, outro momento para meio ambiente, porque os assuntos, eles são muitos distintos, né? Muitos distintos, muitas vezes. Então é bem importante a gente alinhar horários bem certinhos para aquele viés, sabe? Acredito, pela minha experiência, é mais produtivo do que botar tudo junto, né? E parar a diretoria ali para ver tudo junto, aqueles assuntos ali. Então, basicamente, a gente vê assim. E outra coisa importante é agendar antecipadamente, sabe? Agendar com a gestão, né? Ver a agenda da gerência, ver a agenda da diretoria. Olha, a gente tem que fazer determinado item junto com vocês. Quando que vocês têm disponibilidade, né? De fazer essa reunião. A auditoria está marcada para data tal. A nossa sugestão é 2 meses depois a gente realizar análise crítica. Então, já prever essa e já mandar um convite, já fazer a reserva dessa agenda deles. Sabe? Que aí fica bem organizadinho até para eles se programarem para estar ali naquele momento, né? Então, isso é bem interessante.
Ok.
Falando um pouquinho da parte inicial de planejamento estratégico, porque essa reunião ela tem vários requisitos que a gente vai passar na sequência com vocês. Mas tudo começa pelo planejamento estratégico. Qual que é a composição lógica? A gente tem a parte estratégica, onde a gente define o que fazer na empresa, né? A gente tem a parte tática, onde traduz iniciativas e metas, e a parte operacional, onde executa. Basicamente, nós estamos falando do PDCA de novo. Vocês vão ver que a todo momento que eu falar de estratégia, vocês vão ver o PDCA aqui dentro. E quando a gente chama de estratégico, tático e operacional, é justamente o PDCA se desenhando ali, né? Estratégico é quando a gente fala que é tratado mais a nível de diretoria mesmo, né? O tático é o desdobramento das estratégias para o nível de gerência, coordenação, né? Dependendo dos níveis hierárquicos que a empresa tem. E depois essa coordenação, essa supervisão traduz para o operacional, né? Através das atividades sendo executadas, né? O que que está pedindo lá na estratégia versus o que que está chegando lá a nível operacional. E como é que a gente retroalimenta a estratégia? Através dos indicadores. Então, isso vem através de ações, e através dos indicadores a gente retroalimenta essa estratégia para ver se o que eu planejei realmente, né, está acontecendo na prática. Olhando para a parte estratégica, como é que funciona um planejamento estratégico, né? Então a gente começa pelo levantamento das necessidades e expectativas das partes interessadas, né? Ó, vamos lá. O que que é uma parte interessada? Aqui tem um exemplo que tem na internet que eu acho muito bom, muito visual, né? Parte interessada é tudo aquilo que tem alguma conexão junto com a empresa, né? Que ela se beneficia, que a empresa também, junto com ela, se beneficie também. Então, por exemplo, fornecedor, ele é uma parte interessada da empresa, né? Parceiros e fornecedores. Por quê? Porque tem um benefício mútuo, uma continuidade, né? Tu me entrega bem, consequentemente, o meu processo vai correr bem. E eu quero de ti o teu melhor preço. Então, é um benefício mútuo, né? Pessoas. A gente reconhecendo as pessoas, dando um bom ambiente de trabalho para elas, dando segurança para que elas não se machuquem, tratando se gerar alguma doença. Enfim, a gente tendo um bom ambiente de trabalho, as pessoas também nos recompensam. Como é que elas recompensam a organização? Fazendo um bom trabalho, fazendo com qualidade, tendo um comportamento seguro, né? Enfim, é essa troca mútua que tem. A sociedade, ela também é uma parte interessada, porque ela também afeta a organização. Se acontecer alguma coisa, tipo assim, vazou um produto químico, pegou em alguma casa do lado, saiu na mídia, não é uma parte interessada que vai afetar o nome da organização? Requisito legal que vem também da sociedade, então, de órgãos governamentais, a parte da FEPAM, tudo. Então, tudo são coisas que estão na sociedade que também afetam a organização. Os acionistas, eles afetam a organização? Com certeza, porque ele quer lucratividade, ele quer transparência, ele quer que a gente execute os processos, porque ele está investindo dinheiro ali em você, ele quer que você cresça para ele também crescer, ele está injetando dinheiro. Então você tem que controlar tudo o resto para ir bem, para no final conseguir, né, atingir seu objetivo, dar dinheiro para ele, a gente também ganhar com isso. E a nossa principal parte interessada, o cliente, que é quem move, que é quem compra, que é quem faz o trabalho girar, que é quem faz pagar o salário das pessoas, pagar o fornecedor, é o cliente, é o coração. Então, o que que ele quer, né? Ele quer qualidade, ele quer comprar por um preço bom, ele quer uma boa entrega, ele não quer atraso, ele quer um bom desempenho. E, contrapartida, move a nossa empresa. Então, parte interessada é a gente identificar essas partes interessadas, né? Então, cada organização tem as suas. Algumas podem ter, para mim é fornecedor, para a Soraya provavelmente também seja uma parte interessada, fornecedor para ela. Só que para mim pode ser que algum órgão governamental de determinado país é uma super parte interessada minha, que não é a mesma da dela. Por isso que é importante que, quando a gente faz uma análise de cenário, uma análise estratégica, a primeira entrada que a gente tem é identificar quem são as nossas partes interessadas e qual que é a expectativa, o que que elas querem de nós e o que que eu também quero dessa parte interessada e como é que eu meço se essa parte interessada está satisfeita comigo ou não. Por exemplo, o cliente, a gente tem pesquisa de satisfação, é uma forma de medir essa parte interessada, né? A gente tem o acionista, a lucratividade, o lucro líquido das empresas, o EBITDA, é uma forma de medir se a gente está bem ou está mal. A gente tem pessoas. Como é que eu meço uma parte interessada de pessoas? A gente tem a pesquisa de clima, muitas vezes, né? Que é medir a satisfação do colaborador, do funcionário. Ali a gente coleta diversos insights para melhorar o nosso processo, para esse colaborador estar cada vez mais engajado, motivado, satisfeito com o trabalho dele. Fornecedores, como é que eu meço? Performance de fornecedores. É uma forma de eu medir ele. E demeritar ele também se ele não tiver me fazendo uma entrega boa, né? É uma forma de eu saber como é que eu tô em relação àquilo ali. Atendimento a requisito legal também, tendo um comportamento ético, práticas de compliance implementadas, né? Então é bem importante, a primeira coisa é eu parar, mapear essas partes interessadas, que com esses insights dessas partes interessadas, é a entrada, é munição para eu começar o meu planejamento estratégico. Isso é bem importante. A primeira coisa é levantamento, necessidades, expectativas de parte interessada. Eu mapear esse quadro e anotar esses insights. Como é que é feito na prática mesmo isso, pessoal? É bem isso aí. Os diretores se reúnem numa reunião e muitas vezes a gente participa, a gente conduz junto com eles e eles levam insights. O diretor de compras leva tudo que está acontecendo lá em compras. Ó, tá acontecendo isso. Esse fornecedor é estratégico para nós. Esse daqui dá para nós descontinuar. Esse daqui dá para nós aprimorar. Ele tá crescendo. Ou dá para nós comprar ele. Eu não sei. São estratégias, insights. E isso é tudo anotado. Aí depois, vamos para quem atende mercado e cliente. O cara lá do comercial, ele vai dizer, ele sabe muito bem, esse cliente aqui está insatisfeito, não podemos perder esse cara, temos que ter uma estratégia diferente, temos que pegar esse mercado, o concorrente está crescendo lá, o market share nosso está diminuindo. Então, assim, ó, o que que é levantamento e necessidade de parte interessada? É isso, é esses insights. É trazer essa gestão para essa reunião, ver com eles quais são as partes interessadas e anotar esses insights, né? Que isso é entrada para nossa matriz SWOT, é entrada para a gente trabalhar a nossa matriz SWOT. É claro que a gente leva em consideração, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente leva em consideração visão, missão e valores, ou seja, aquilo que eu vou planejar de estratégias tem que estar condizente com a minha visão. Com a minha visão e com meus valores, a minha essência, aquilo que eu acredito, a cultura que eu quero trazer para cima disso. O que que adianta eu ter planejado determinadas ações se eu vou descumprir um negócio ético? Que mensagem que eu vou passar para mim e para meus colaboradores? Então é nesse sentido, é eu prezar aquilo que eu sou, a minha essência, o que tem de bom, eu revisar se eu tenho que, se eu quero agregar algum valor a mais, eu quero aprimorar uma cultura, alguma cultura diferente dentro da minha organização. É nesse momento que eu vou fazer essa revisão também. Eu tendo anotada essas necessidades, expectativa de parte interessada, eu revisei minha missão, visão e valores da empresa. Essa é a minha essência, é isso que eu quero como plano de fundo para tudo que eu fizer. Eu vou para minha matriz SWOT, né? Então, levantamento de pontos fortes. O que que a minha empresa tem de ponto forte? O que que ela deve manter que está solidificado no mercado? Então, vamos lá, né, na matriz SWOT. E vamos anotar o que que é ponto forte, o que que é ponto fraco, o que que a gente precisa trabalhar, que hoje está acontecendo, mas não está legal. Não está legal em determinado segmento, determinado segmento a gente não tem atuado, é um ponto fraco, nós temos que ter, nós temos que entrar ali. Então eu vou anotar o que que eu faço hoje que não está legal e que eu preciso melhorar. Aí depois ameaça, risco. Pessoal, nós estamos perdendo o mercado em determinado local. A gente é uma ameaça para o nosso negócio. A gente precisa olhar para isso. Tá entrando um produto de um outro país no nosso país. Abriu uma licitação que outra empresa conseguiu. É uma ameaça. Precisamos ficar de olho. Pode afetar o nosso negócio. Se a gente não implementar na 17.025, né, Soraya? É uma ameaça. Então, tem outros laboratórios aprimorando. Temos que anotar. E depois, oportunidades. Quais oportunidades que eu identifico de melhoria? Bah, eu acho que para a gente poder rodar tudo isso, eu vou aprimorar práticas Lean. Para essas práticas Lean, a gente conseguir rodar alguns kaizens de melhoria nos pontos do nosso VSM. Então, são oportunidades que a gente vai elencando para poder rodar todo esse processo. Feito essa matriz SWOT, a gente tem que desdobrar essa matriz SWOT. E como é que a gente faz esse desdobramento? Aí, Soraya, é aquilo que a gente falou, eu até sugeri ali, ó, pode ser um A3. A gente pode fazer desdobramento de objetivos estratégicos através de um A3. E que eu vou explicar na parte de solução de problemas, eu vou falar um pouquinho mais do A3 para vocês, tá? Mas eu vou traçar objetivos a longo prazo, né? Ah, até 2000 e tanto eu quero ter tanto de lucro líquido, né? Então eu vou pegar essas ações, esses pontos que foram elencados na minha SWOT e vou desdobrar através de objetivos estratégicos. Por exemplo, eu botei ali como uma ameaça, um risco, né? Uma ameaça é um risco de eu perder market share por questão da concorrência estar com melhor qualidade em determinado país. Então, eu vou pegar esse ponto, vou botar no A3 esse objetivo estratégico e vou colocar quais são as ações para eu atender esse objetivo de aumentar o meu market share em determinado país. Então, eu vou descrever isso aí no A3 e vou estar estruturando dentro da estrutura do A3, eu vou estar abrindo em ações palpáveis, né? Porque a gente bota o objetivo macro, mas a gente tem que descrever ações para que seja palpável e vire realmente uma forma para que eu possa executá-lo. Botar só algo lá para 2000 e quanto, mas o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer no longo do tempo para chegar lá em 2030 atingindo esse objetivo? Então, e muitas vezes, quando a gente faz um A3 macro, surge a necessidade de algumas ações ainda ficam macro. Eu tenho o macro do macro, eu tenho aquele macro do macro dividido em 5, 6 ações mais macro mesmo, e eu preciso diluir isso dentro de 5 equipes. Dentro desse meu A3 vai ter uma ação para vendas, uma ação para o laboratório, uma ação para qualidade, uma ação para engenharia. Então eu posso abrir o A3 filho, que é o que que eu vou fazer agora para que eu chegue em 2030 atendendo essas ações, porque tem ação que em um ano tu não consegue fazer. A implementação da EasyEC, por exemplo, né, Soraya, é ações que você vai abrir, que você vai fazer dentro de um ano, dois, três, né, dependendo se tem algum requisito de cliente ou não, dependendo da estratégia da sua empresa ou não, né, então você pode desdobrar ele também. Após fazer isso, né, se por acaso está desvirtuando de alguma reunião, né, de algum gerenciamento, alguma reunião de gerenciamento, alguma revisão de planejamento estratégico, alguma coisa está desvirtuando ou não está atingindo aquilo que a gente colocou, é o momento de, opa, parar. Lembra daquele calço que eu botei no PDCA? Para, a roda está girando ao contrário, ela precisa rodar direitinho. Voltamos para o planejamento e refazemos as ações e vamos trabalhar, né, na solução de problemas e retroalimentamos o planejamento estratégico. Um planejamento estratégico que ele não tem uma estrutura de reuniões para revisão, é difícil muitas vezes que ele se sustente. Não adianta eu fazer um planejamento estratégico para eu não olhar ele periodicamente. O periodicamente não é anual, pessoal. Eu não vou esperar um ano para olhar o meu planejamento estratégico. Eu tenho que. A análise crítica, ela é anual. Nesse momento, obrigatoriamente, tu vai passar pelo planejamento estratégico. Mas antes disso, vai ter que ter algumas outras reuniões mais smart ali no meio, para que eu possa estar tá olhando para esse planejamento estratégico, né? E estar tá reformulando, né, algumas ações que precisem para eu chegar atendendo o meu objetivo, né, de curto prazo para longo prazo e eu atingir aquele objetivo maior. E outro ponto que eu diria assim, olha, fundamental na parte estratégica é comunicação. Não adianta eu ter objetivos claros, eu ter ações lindas, eu ter A3 maravilhosos, se ninguém sabe, se tá só comigo, se tá só lá na gaveta do diretor. Não adianta. As pessoas têm que saber e muito mais, elas têm que participar. Quando a gente monta um A3, pessoal, as pessoas participam daquilo ali. Quando a pessoa participa daquela estrutura, ela diz uma ação, aquela ação é aceita, bah, vamos fazer isso, essa ideia que tu tá dando é muito boa. Quando as pessoas, elas trazem isso, elas têm essa participação, isso gera engajamento. Quando as pessoas estão engajadas, as pessoas vão efetivamente executar aquilo ali. Melhor do que chegar mandando fazer aquilo ali. Faz isso. É claro que em determinados momentos a gente vai dar um direcionamento. A gente vai dizer, ó, temos que fazer isso, vamos remanejar esse procedimento, aí conta a experiência junto ali, tá? A experiência de um gestão, a experiência de liderança, de guia, né? De direcionar. Só que, muitas vezes, a gente não tem como gestão, a gente não tem já a solução. E às vezes, o colaborador que está ali do teu lado tem a solução. Ele está naquela atividade mais no dia a dia, ele tem a solução. Por isso que a gente montando juntos é mais fácil da gente atingir realmente aquele objetivo, porque todo mundo que está ali na empresa está contribuindo para aquele planejamento macro, para aquelas metas macro. Então é bem importante que essas pessoas participem e que isso esteja comunicado, que as pessoas saibam quais são os valores, né? Tu sabe que para atingir estratégia, tu não pode burlar determinado segmento. Tu tem que focar na satisfação do cliente. Tu não pode ser antiético em determinada prática. Então, tem que estar ali como plano de fundo para tudo, tá, pessoal? Quem roda esse planejamento estratégico? Geralmente, a diretoria roda ele, né? E ele vem, né, para um desdobramento. Eu diria que a partir do item 4 e 5, né, ele vem então para a força de trabalho, né, para as demais gestões da empresa para fazer um desdobramento. O item 1, 2 e 3, ele fica geralmente a cunho mais estratégico mesmo, porque eu, Franciele, que estou lá naquele setor, muitas vezes eu não preciso saber de determinada ação estratégica que a empresa vai fazer daqui 2 anos, né? Eu não preciso saber disso neste momento. Mas talvez daqui um ano eu vou precisar saber e vou ter alguma ação para contribuir com isso. Então, até o nível 3, eu vejo que fica mais a parte de alta direção mesmo. A partir do 4, 5 e 6, que desce, né, para a gente poder estar trabalhando essas ações junto às nossas equipes, tá, pessoal? Então, basicamente, esse é o ciclo de planejamento estratégico, né, que geralmente ele roda nas empresas, tá? Aqui também fazendo, aqui eu te coloquei esse slide aqui na sequência, né? Mas já dei uma introdução para vocês, né? Do que é parte interessada, né? E na introdução dela dentro do planejamento estratégico. Resumindo, né, pessoal? A gente ter formatado a nossa estratégia, né? A gente trabalha na gestão de riscos também ali no decorrer, né? Isso desse estruturado para os setores, para os processos, a gente monta os procedimentos, né? Que são procedimentos justamente para ajudar em treinamento, para ajudar, né, os colaboradores a saber o que que eles têm que fazer para chegar lá, né? E como é que a gente mede através dos indicadores. Então, aqui a gente faz todo o circuito, ó. A gente planeja, a gente analisa os riscos desse planejamento que a gente fez. Isso desce de maneira estruturada para os processos, para os gestores, e como é que a gente mede se estamos bem ou mal através dos indicadores que retroalimenta a estratégia, né? É assim que a gente mede se a gente está bem ou mal. Se a gente não tem indicadores para medir, é muito difícil eu saber se eu estou indo bem ou mal. Ah, eu não tenho indicadores para isso. Eu tenho uma iniciativa, uma ação estratégica que ela não tem um indicador para medir. Muito raramente eu vou saber, eu vou ter uma implementação efetiva e eu vou saber se realmente aquilo está indo para o lado bom ou para o lado ruim. Vai ficar meio tipo, bah, vamos tocar, mas tá bom ou ruim? Não sei, não tenho como medir. Então é bem importante que a gente faça esse exercício, que quando a gente faça a parte estratégica, a gente tenha indicadores concisos e coerentes, né, para medir, para gerar resultado. E a gente veja as certificações, né, como um diferencial. Então, as certificações, elas têm que ser um diferencial. Elas é a consequência boa de todo esse trabalho. Primeiro tem que funcionar dentro de casa. Funcionando dentro de casa, eu chamo o órgão lá para fazer essa avaliação externa do nosso processo. Mas primeiro eu tenho que rodar dentro da minha casa. Tá bom, pessoal? Essa é a lógica estratégica, então, e de planejamento estratégico que eu tinha para passar para vocês. Tranquilo até aqui, Soraya?
Tranquilo.
É bastante informação, né? Mas vai, tu que tá se inserindo agora nessas reuniões, tu vai ver que isso que eu tô comentando são coisas que tu vai começar a acompanhar aí no decorrer, tá?
Então, são bastantes coisas,
Uhum.
porém a gente começa a interligar com tudo, né? A gente vê
Exatamente. Tu começa a
planejamento
entender, pá, isso aqui que fala
estratégico.
então é disso, né? Isso aqui que fala então
A
é
gente
disso.
fica assim, mais ciente ali, agora a gente tem mais prática, né? Ou seja,
Uhum.
antes o que a gente só escutava, agora a gente está no meio e praticando junto.
Uhum.
Então, tudo que você está falando assim, eu estou aqui lembrando, é isso, é isso, é isso, então não tem nada diferente. Outra coisa também que a gente começa a identificar também é a ligação de todas as normas.
Isso
A
aí.
norma ISO se liga àquela norma de atuação responsável que fala
Isso.
da sociedade tal, tal, tal. Você pega 17.025, também é uma ligada à ISO. Então, assim, na verdade, é tudo interligado, né?
Exatamente. Basicamente, elas são bem interligadas e cada vez mais. Tu vai ver que agora já começou, né? Já uma consulta pública até da ISO 9001, né? Que é o plano de fundo delas ali. E tu vai ver que a próxima vez que ela alterar, vai todas na sequência. Porque
Isso.
elas vão seguindo toda uma lógica, né? Mudou o cerne, as outras começam a passar por processos de revisão também. Aqui também tem um itemzinho da norma também, que é objetivos, metas e programas. Então, isso daqui geralmente as empresas têm, né? Numa pastinha, no setor, as empresas têm isso disseminado ou na intranet, né? Objetivos, metas e programas. Então, olha só, além da parte estratégica que a gente tratou até agora, tem itens específicos de qualidade. No caso da ISO 9001, tem itens específicos para a qualidade de laboratório, da 17.025. Então, geralmente, dentro dessa reunião, a gente falou do primeiro bloco, que é a parte estratégica, mas dentro dessa reunião, ela também tem outro tópico, que é objetivos, metas e programas. Então, a norma, ela traz bem direitinho, assim, que a gente tem que botar, ó. O que será feito, quais os recursos, quem que é o responsável, qual que é o prazo de conclusão e qual que é a avaliação daquele período que a gente está fazendo. E é bem importante a gente fazer a nossa ligação, né? Para quem tem uma norma implementada, geralmente a gente tem a política da qualidade. Acredito que você tem a ISO 9001, né? Você deve ter uma política de qualidade, né? Que deve estar disseminada aí dentro da organização. Então,
Sim.
para isso, e é que isso aí, você vai ter que fazer a revisão da sua política ou você vai criar uma outra política para a ISIEC, porque ela traz o item lá de política, aonde você tem que falar algumas palavrinhas estratégicas na sua política, né? Então,
Agora vai ser do setor da qualidade, não vai ser da produção em geral. Agora vai ser relacionado ao laboratório.
isso aí, você pode fazer assim, você pode fazer a política específica para o laboratório e não misturar com os demais, ou você pode fazer integrada. No meu caso, a gente fez integrado. Então, como a gente tem outras certificações, a gente não fez uma política só para o laboratório. A gente pegou a política macro que a gente tinha, que já atendia as outras normas, e inseriu nessa política os tópicos da ISIEC 17.025. Então, você está certo como você falou. Você pode fazer
Sim.
específico para o laboratório ou você pode inserir na sua política macro. Como
Ah,
no
então
meu.
tá, mas de qualquer forma, eu tenho que ter uma pro
Tu tem
laboratório,
que
por mais que
ter.
eu pegue uma que já tem lá geral zona, que pega as outras normas, mas eu tenho que, por mais que eu pegue essa parte, eu tenho que acrescentar
Você
com
vai
os
ter que
tópicos
acrescentar.
que tem na 17.025.
Exatamente. Você vai ter que fazer isso. Pensa assim, ó, tudo que você já tem, por exemplo, política. Tem o item de política da ISIEC. Tu vai ter que acrescentar os tópicos ou criar uma para você. Controle de documentos. Você já tem um sistema de gerenciamento de documentos implementado. Tu vai pegar esse sistema, vai estender para os documentos do laboratório. Então, tudo é uma extensão, sabe? Ou você faz específico para aquele processo, ou você insere os processos daquele sistema que tu já tem implementado, tu só estende para ali e só adequa as palavras ou os itens que tem que adequar, né? Então, basicamente, é assim que você faz essa implementação. Então, no caso aqui dos objetivos, é um desdobramento estratégico também. Provavelmente, tu vai ter lá na tua SWOT como um exemplo, uma oportunidade, né, de prestar serviços laboratoriais, dependendo da tua necessidade. Você vai ter um porquê do porquê que tu tem que implementar a ISIEC, né? A gente teve em determinado momento um propósito, a gente precisava disso para XYZ estratégias da empresa. Então, acredito que você, ao longo do tempo, vai vir algum objetivo para você. A gente precisa para prestar serviço, a gente precisa para homologar os nossos próprios ensaios, que hoje é muito caro fazer, é melhor ter a certificação e ter uma confiabilidade mais alta do que a gente já tem. O cliente está me exigindo, é um requisito do cliente. Então, em determinado momento, vai ter vai ter um insight estratégico para vocês. Quando tem esse insight estratégico, de onde é que ele vai vir? Ele vai vir de uma parte interessada, que a gente analisou lá em cima, ele vai ser pontuado na matriz SWOT como algo estratégico. Vai lá e faz, porque tudo é recurso que eu tenho que dispor, né? A empresa não vai botar recurso para nada, ela tem que ganhar com isso e tá certo, né? Além da melhoria do processo, ela ganha com isso. Então vai estar lá pontuado. E daí, dentro ali, você vai abrir objetivos para fazer a implementação dela no laboratório. Então, aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem um objetivo que está lá setado na política da qualidade, ó. Prestar serviços laboratoriais com qualidade, através da competência técnica, confiabilidade e imparcialidade, são palavrinhas obrigatórias para estar na política, atendendo aos requisitos normativos e outros requisitos aplicáveis, garantindo a operação consistente dos laboratórios. Eu lembro que essa frasezinha aqui, ela também é uma frasezinha que tem que colocar, garantindo a operação consistente. Então, ali, você vai pegar o que diz a norma, você vai acrescentar na sua política. E claro, redescrevendo ela, né? Você vai descrever conforme o que faz sentido para você, né? Então a norma, ela não diz bem essa frase que tá aqui. Então a gente reformulou uma frase e inseriu o que a norma pedia dentro daquela frase, correto? Então, o objetivo metoprograma é: você tem um objetivo, que é prestar serviço com qualidade. Como é que eu vou fazer isso? A primeira ação que eu vou trabalhar é assegurar a imparcialidade e confiabilidade nas atividades. Como eu vou fazer isso? O que será feito para que eu possa assegurar a imparcialidade? E você vai ter outros objetivos também. Esse aqui é um, pode ser que uma outra fragilidade seja a questão de capacitação do pessoal. Então você vai botar assegurar a capacitação do pessoal do laboratório para resultados confiáveis. E você vai botar o que será feito, quais recursos, qual responsável, qual o prazo de conclusão e a avaliação. Então, no momento que tu executa a reunião de análise crítica, você vai montar essa tabelinha na reunião aqui e você vai fazer uma avaliação do período. Se a análise crítica aconteceu em julho, você vai fazer de janeiro a junho. Se ela acontecer lá em outubro, você vai pegar o período, né? De janeiro a setembro. Pega sempre até um mês atrás, porque daí você vai ter dados de indicadores, né, para trazer para a reunião. Então, esse aqui é um desdobramento bem operacional, ó. Vem um objetivo macro. O que que é meu objetivo macro? Prestar serviços laboratoriais com qualidade, garantindo a operação consistente. Como é que eu vou fazer isso? Vamos descer para o nível tático, lá da nossa pirâmide, ó. A gente está seguindo agora bem essa pirâmide aqui, ó. Eu tenho o meu estratégico, né? Eu desci para o meu tático, que é aquela contração que tem ali embaixo, né? Mais em negrito. E depois eu desço para o operacional, que é mais o que que eu realmente eu tenho que fazer. Manutenção dos termos dos colaboradores XYZ. Aí tu vai enumerar as ações. A gente segue bem aquela pirâmide aqui, ó. Objetivo estratégico. O que que eu vou fazer a nível tático para prestar serviço com qualidade e garantir a operação consistente? E realmente, a Franciele que está lá executando aquele ensaio, o que que ela tem que fazer para assegurar a imparcialidade e prestar serviço com qualidade? Ela tem que fazer a manutenção dos termos, ela não pode deixar qualquer um acessar o laboratório. Ela tem que controlar os acessos do laboratório. Então, é eu traduzir desde o estratégico até o operacional. Ficou claro, Soraya?
Sim, ficou.
Então, basicamente, é assim que a gente traz, lá de cima até tu botar para a pessoa que está subordinada a você executar. Então, basicamente, é isso. Qual que é o desafio para as empresas, né? Qual que é o desafio da gente implementar tudo isso que a gente conversou até agora, né? O principal desafio é, tá bem aqui, ó, que nem se fosse uma linha de trem, ó. A gente tem as estratégias do negócio, né? que são as estratégias, os insights das partes interessadas. A gente tem um sistema de gestão sendo reformulado, um sistema de gestão sendo criado, que ele está ali do lado, junto com as estratégias, dando suporte. Vai empurrando para cima, ó. O sistema de gestão ele vai fazendo isso. Tem a estratégia aqui, minha mãozinha, que nem o desenho, e a gente vai botando aqui o sistema de gestão, e ele vai empurrando para que a gente ajuda, né, para a gente atingir a nossa estratégia macro. E qual que é o principal desafio de tudo isso, pessoal? É disciplina. É disciplina das pessoas para cumprimento dos procedimentos. Se todo mundo cumprir aquilo que realmente a gente escreve e diz que faz, dá tudo certo, é tudo às mil maravilhas. Só que disciplina é algo que eu tenho que manter todos os dias. Não adianta um gestor botar como estratégia: eu quero ter um comportamento seguro dentro da minha fábrica, dentro do meu laboratório. Se aquele gestor bota isso como estratégia, mas toda vez que ele entra no laboratório, ele não usa um EPI, ele mexe em produto químico sem estar de luva, ele não se cuida com a própria segurança dele. Que exemplo eu vou demonstrar para aquela pessoa que está ali executando o ensaio? Que é para usar ou não o EPI? Que é para ele se cuidar ou não?
Não.
Não, né? Esse é o exemplo que eu vou dizer para ele. Mas a minha estratégia lá diz que eu tenho que cuidar, mas eu não cuido como gestora. Meu gerente entrar ali não cuida, eu não cuido, e aquele colaborador que está executando ali também não vai cuidar. Porque a primeira coisa que eu já ouvi de grandes CEOs: se eu não cuido primeiramente de mim, que é a minha segurança, como é que eu vou cuidar da qualidade? Como é que eu vou entregar um serviço de qualidade? Se eu não cuido primeiramente de mim, como é que eu vou entregar a qualidade? Faz sentido, né? A gente pensar dessa forma. Sabe que quando eu ouvi isso de um grande CEO, e aquilo me ficou na minha cabeça, eu, nossa, isso é verdade. Então, isso é importante para a gente. Se hoje, se alguém de vocês tem algum comportamento assim, comece a reparar nos comportamentos. O comportamento bom, pessoal, ele também pega. Ele pega. Não é só o comportamento ruim que pega. O bom comportamento, ele pega. Se aquele gestor chegar todo, ele mudar o comportamento dele. Ele chegar ali, a primeira coisa: ah, deixa eu ver, eu tenho que usar algum equipamento de proteção aqui para eu estar seguro? Todo mundo já vai se olhar assim, ó. Meu Deus, tá pedindo isso? Sim, aqui tu tem que botar o óculos, tem que botar o protetor, bota as luvas. Beleza, botei as luvas. Eu posso chegar perto disso aqui? Eu posso mexer por acaso ou não? Qual que é o procedimento? Todo mundo já vai se olhar. Procedimento? Tá aqui o procedimento. Você tem que ficar aqui, você não pode tocar nessa amostra. Essa amostra, ela fica aqui na câmera, ela tá ensaiando, o acesso aqui é restrito. Eu vou fazer um termo de acesso para você por questões de confidencialidade, imparcialidade, para você acessar. Não vai ficar aquilo: nossa, tu viu? Aquele gestor veio aqui, seguiu todo o procedimento. A partir de hoje, ninguém vai mais passar aqui sem seguir esse procedimento. O comportamento bom, ele pega. Grandes CEOs e livros que eu já li sobre disciplina, sobre cultura, pessoal, é quando veio de cima para baixo. É de cima para baixo. Teve exemplos também que eu já vi. Numa empresa, não se tinha o costume, e exemplos que eu já li em livros, de usar o crachá, a identificação. Então, o que que já tinha acontecido? Se gerava algum acidente naquela determinada organização, tu não sabia quem que era a pessoa. Que a pessoa não estava nem de crachá. Até tu identificar de onde é que ela era, qual que era o número dela, que demorava horrores. Então, o que que foi ver quando foi trabalhar a cultura? Que o gestor geral, ele também não usava, consequentemente a gerência não usava, o supervisor, o coordenador, o líder não usava, ninguém mais usava. Só um, dois, três gato pingado usava. Então mudou uma coisa: aquele diretor chegou numa reunião, não falou nada. Chegou dentro de uma reunião com os gerentes, com o crachá bem arrumadinho. Na verdade, ele chegou na frente de todo mundo, ele tirou, ele olhou o crachá dele, tudo, para chamar atenção daqueles gestores naquela reunião. Ele botou o crachá dele de volta e ele ficou com o crachá aqui. Consequentemente, se eles botaram uma câmera na sala, e se ouvir, pessoal, em bons exemplos de grandes gestores, isso na televisão, inclusive, tá? E daí eles botaram uma câmera na sala, isso tudo estava sendo filmado para dizer que bons costumes também geram, né, as pessoas seguir também, não é só coisa ruim. Então, todo mundo começou a se olhar, aqueles gerentes começaram a se olhar: bah, eu não tô com crachá, começaram a procurar na bolsa e tal. Em outra reunião do dia seguinte, o diretor fez a mesma coisa. Em vez de ninguém estar, vários gerentes já estavam com crachá. E aqueles dois, três que não estavam já se sentiram mal, já saíram, já foram pegar, já voltaram. Quando viu os gerentes transitando na fábrica de crachá, opa, todo mundo, não, eu quero um crachá. Cadê meu crachá? Eu quero uma cordinha dessa. Olha que cordinha bonita, olha ali, ó. Eu também quero usar. Daí o que que aconteceu? Essa empresa deu como um brinde, né? Determinados indicadores que eles atingiram na saída do almoço, eles deram como brinde as cordinhas. Aí todo mundo botando no crachá. Dentro de um mês, todo mundo estava usando a identificação. Ninguém mais esquecia. Então, esse é um exemplo que comportamentos bons eles também acontecem. E pode começar por nós, da gestão. É nós que temos que mudar isso junto com as pessoas. Para criar a disciplina. A gente cria disciplina gerando um costume, gerando o exemplo, usando todo dia, seguindo aquilo, eu gero uma disciplina e aquilo vira automático na organização. Então é ali que a gente, alinhando esses três caminhos, a gente caminha como empresa. Com a ISO IEC, pessoal, é disciplina no cumprimento de procedimentos. É vários controles que a gente tem que ter, checagens intermediárias que têm que ser feitas, procedimentos que têm que ser descritos. E eu só vou conseguir todo dia eu ter naquela rotina e eu, como gestor, fazendo a iniciativa junto à minha equipe. Que eu vou conseguir gerar a empresa ali, ó, a movimentar a empresa. É entrando junto ali. Tá bom? Aqui, na verdade, dando uma repassadinha aqui com vocês, a gente falou de diversas coisas até agora, né? Mas o que pede a ISIEC para a questão de análise crítica pela gerência? É um dos requisitos, pessoal, da norma. Se vocês olharem a norma, e daí eu digo para vocês, quem está em fase de implementação, a primeira coisa, comprar a norma. A gente tem que ter a norma ali para a gente olhar ela. É a primeira coisa. Quando me vem uma demanda, Franciele, temos que implementar determinada norma, determinado segmento. A primeira coisa, que norma? Qual é? Primeira coisa que eu faço, eu quero comprar, eu quero ler, eu quero ver o que que é isso. Que bicho é esse de sete cabeças que está sendo me pedido para executar? Eu quero entender. Então, análise crítica, ela é um item da norma. Um item da norma, a qual ela tem as determinadas entradas, ou seja, análise crítica, pessoal, ela é uma reunião obrigatória que tem que acontecer em determinado intervalo de tempo, que a norma não diz em tempo, né? Mas ela não diz o mês, a data e o dia que você tem que executar, ela fala em determinado intervalo de tempo, então é você que vai estabelecer, né, qual o período que convém melhor para a sua organização, que convém melhor que algumas coisas aconteçam antes para você ter material para levar para a reunião, né? As entradas dessa reunião é letra A, mudanças em questões externas e externas que sejam pertinentes para o laboratório. O que que é a mudança de questões internas e externas, pessoal? Mudança de questão interna e externa é isso aqui, ó. É contexto, é análise de cenário, é eu entender o que que está acontecendo lá fora com o meu cliente, com o acionista, com a sociedade, com as pessoas, com os fornecedores e com outras partes interessadas para eu poder começar o meu planejamento estratégico. Então, isso daqui é uma entrada da minha reunião, é a letra A aqui da minha reunião. Então, vai ter. Vou botar um slidezinho, como é que isso se traduz, né? Eu pego um PowerPoint ali, né? Pode ser através de um PowerPoint. Geralmente a gente faz assim, pode ser através de um Excel. Eu acho melhor através do PowerPoint. Então, pegar um slide, bota esse título como tá aqui. E coloca como é que a empresa atende isso aqui. Atendimento, pessoal, a objetivos. O que que é objetivos? Que a gente falou bastante até agora. Olha aqui, ó. Atendimento a objetivos. Olha aqui, ó, um exemplo de como é que vocês podem fazer. Bota o objetivo, o estratégico, o tático e o operacional bem aqui, ó, desse jeito assim, ó. E outra coisa interessante, uma dica para vocês. Eu sempre coloco assim, ó, atendimento ao requisito 8, ó. O requisito que fala da análise crítica é o requisito 8 da ISIEC, tá? É onde vai ter bem essa estrutura aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, é importante que vocês coloquem aqui, ó. Atendimento ao requisito 8, letra B, ISIEC 17025. Então, eu sei que quando o auditor chegar a me pedir, deixa eu ver a análise crítica do sistema de gestão da ISIEC. Ela tá aqui, a gente imprime, né, a apresentação, ou a gente projeta, né, para passar com o auditor. Ele vai ver aonde que tá na tua apresentação atendimento aos objetivos. A letra B. Aí fica mais fácil para eu procurar. Eu chego no slide e já vou ver, bah, tá aqui a letra B, ó, e tem oito letra B, tá aqui. Então é bem fácil. Então peguem cada slide como uma dica para vocês, né? Peguem cada slidezinho e botem bem a letrinha embaixo ali, ó. Aí não tem erro na hora da gente mostrar as coisas, tá bom? Tranquilo, Soraya?
Tranquilo.
Adequação das políticas e procedimentos. Então, é o momento que a gente revisa a nossa política, né? Nossa política de qualidade ou a política do laboratório. Então, vocês vão definir, né? Se vocês vão montar uma política para o laboratório ou vai integrar a uma política já organizacional da empresa, né? Então, vocês vão repassar essa política. E vocês vão, a diretoria vai ler efetivamente ela e vai dizer: bah, aqui eu acrescentaria mais isso. Aqui ela tá boa assim, tá ok, tá validada, seguimos em frente. Então é o momento que a gente para realmente ler aquela política. Só um ponto de atenção: quando a diretoria faz a revisão da política, muitas vezes eles não sabem que tem uma palavrinha-chave lá na norma que tem que aparecer na política. Então é por isso que a gente geralmente está na reunião junto para dizer: ah, sim, a gente revisa isso que você está falando tudo, só de ter que lembrar que algumas palavrinhas-chaves a gente não pode excluir. Então tem que aparecer ali, a gente revisa o contexto da frase, mas essa palavrinha tem que aparecer ali. Então é importante a gente participar para a gente ter esse filtro sempre, né? E dar esse suporte aí para a diretoria, para a gerência, para a gestão. Situações das ações decorrentes de análises críticas anteriores. Quando a gente rodar a primeira análise crítica do sistema de gestão, pessoal, a gente não vai ter ações decorrentes de reuniões anteriores, porque é a primeira que a gente está fazendo. Então, a gente vai botar um slidezinho ali e vai deixar ele em branco, né? Vai dizer: essa é a primeira reunião, não tem ações anteriores. Agora, quando eu rodar a segunda reunião, porque no meio da reunião a diretoria opina, a diretoria fala oportunidades, ela fala: bah, isso aqui eu gostaria que fosse assim. O que que vocês acham de estudar tal item para entrar no escopo do em outro escopo, incrementar o escopo que já foi acreditado hoje? Eles vão dando ideias e vão comentando. Esses comentários, é bom que a gente que participa já leve um caderninho, porque eles falam rápido, assim não dá tempo de anotar tudo. E depois você vai gerar uma ata de reporte, porque tem as saídas da análise crítica, né? Então, na apresentação de PowerPoint, a gente está gerando o primeiro bloco, que é as entradas da análise crítica, ou seja, os assuntos obrigatórios que eu tenho que falar na análise crítica. Só que eu vou ter que gerar um reporte, porque vai ter saídas. Essas saídas são o quê? Os comentários, as oportunidades que os diretores, que os gestores, que os gerentes vão falando no meio da reunião. Então a gente leva um caderninho, anota tudo e depois a gente monta essa ata, tá? É assim que acontece. Conclusão de auditorias internas recentes. Olha aqui, Soraya, as auditorias, ó, é um dos tópicos. Então para cá você vai trazer um slide comentando, né? A auditoria aconteceu em tal período, a gente teve tantas não conformidades, sei lá, de 10 não conformidades, 8 a gente fechou, essas outras duas ainda estão aberto. Aí, se tiver coisa pendente ou atrasada, você vai botar um filtro maior. Essas duas estão em atraso, a gente não conseguiu determinado equipamento, atrasou do fornecedor. Aí o diretor vai dizer: o que que a gente pode fazer para agilizar? Tem algo que a gente pode fazer? A gente pode, nós, entrar em contato com esse fornecedor, a gente pode buscar outra fonte de alternativa, enfim, eles vão dar outras ideias para dar suporte naquela resolução. Então, é aqui que você vai trazer essas conclusões. E a palavrinha conclusão não é só eu botar um slide com um número de não conformidade se atendeu ou se não atendeu. É a conclusão daquela auditoria. Ela foi eficaz para o sistema de gestão? quais os itens, os principais pontos que a empresa precisa trabalhar e melhorar, que a empresa precisa retroalimentar nessa avaliação geral. Essa auditoria, ela cobriu todos os processos da organização? Quantas conformidades tiveram? Geralmente a gente leva só não conformidades, mas essas 10 conformidades que deram, a gente potencializa geralmente o problema. Mas realmente, dessas 10, os outros que gerou durante dois, três setores. Nos outros demais setores, todos os procedimentos que foram olhados estavam ok? Então, de 50 procedimentos que a gente auditou durante a auditoria, a gente encontrou alguns pontos de problema em três, quatro procedimentos. Então, vocês viram que o peso cai e o peso do positivo ele se realça mais? É aquilo que eu digo, é o comportamento bom, ele também espalha. Então, conclusões de auditorias internas recentes é mais do que só um dado. O dado faz parte, mas quando eu falo a palavra conclusão, eu tenho que relatar algo. O sistema está eficaz, a gente cobriu todos os processos, os principais problemas estão pautados em X, Y, Z itens principais. Desses processos, a gente encontrou mais de 300 conformidades, e dentre essas 300, somente 10 não conformidades. Então, a gente pode escrever essa conclusão, é um parecer, é uma conclusão, uma fala que a gente faz para a diretoria. Ações corretivas. Então, aqui, ó, ações corretivas, o que que é isso daqui? É se fora, de auditoria. E precisou fazer alguma ação corretiva independente de auditoria. A gente confunde muito. Geralmente, muitas vezes, o pessoal coloca auditoria interna junto com ação corretiva. Tem a ver? Tem, porque de uma não conformidade, para tratar ela, eu gero uma ação corretiva. Mas aqui é outras ações. Outros fóruns que eu gero ações corretivas, que eu tenho que trazer para a diretoria também um status de como é que tá essas ações. Então, aqui é outras que eu gere fora de auditoria. Avaliações realizadas por organizações externas. Então, teve alguma avaliação de alguma organização externa? Por exemplo, alguma auditoria que ocorreu nesse meio tempo que eu precise trazer, qual foi o reporte que a gente teve? Teve algum cliente específico também que deu algum feedback de uma auditoria que ele fez? Muitas vezes a gente tem auditorias de cliente também, né, pessoal? Então, é avaliações externas que ocorrem por inúmeros motivos, né? Se teve algum impacto com o laboratório, eu tenho que trazer para cá. Eu não vou trazer qualquer coisa para cá, pessoal. É o que está ligado aos laboratórios, ao escopo acreditado, tá? A letra H, mudanças no volume e tipo de trabalho ou em seu conjunto de atividades de laboratório. Então, por exemplo, o que que a gente vai montar uma tabelinha aqui? Quantos ensaios a gente emitiu, né? Quantos ensaios a gente fez? Quantos a gente emitiu? Tem algum em atraso? Não tem. Tem algum que eu precisei fazer algum recall? Não teve. Então é esse volume, né? Ah, o laboratório já prestou 50 ensaios. Desses 50, todos atenderam o prazo de entrega. A gente, para fazer esses ensaios, a gente teve que utilizar XYZ equipamentos. Então é nesse sentido. É um panorama geral das atividades gerais, né, que acontecem no laboratório, tá bom? Basicamente é isso. Soraya, vamos dar um timezinho de uns 10 minutinhos?
Vamos sim.
Para tomar uma água, depois a gente volta. Eu volto para repassar com vocês os demais itens ali da análise crítica, tá bom?
Tá joia.
Show de bola. Daí a gente combina daí, ali por 20 e 40, aí eu volto e daí a gente volta para cá, tá bom?
Tá bom, então.
Combinado, já voltamos, pessoal. Soraya, tudo bem?
Tudo bem?
Deu para tomar uma aguinha?
Deu sim.
É rapidinho, né? Passa rápido, mas vamos lá tomar uma aguinha, né?
Oi.
Vamos lá, vamos lá. Então, continuando aqui. Tá conseguindo ver? Deixa eu ver aqui, a
Sim,
tela
tô
ficou
vendo.
pequena para mim. Deixa eu compartilhar de novo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu botar aqui no share. Aí. Agora certinho aqui, ó.
Sim, tô vendo.
Eu vou voltar pra lá. Aí, vamos lá. Então a gente parou. Tá na letra H, né? Aí a gente tem a letra I, retroalimentação de cliente e do pessoal. Então, retroalimentação de cliente é, por exemplo, assim, ó. Tivemos alguma demanda de cliente ou tivemos alguma reclamação de cliente que a gente teve que tratar, que é interessante a gente trazer para cá, gerou alguma coisa com o cliente em algum determinado momento, a gente traz para cá. E a mesma coisa de pessoal, né? O pessoal que a gente fala é o nosso pessoal do laboratório, nosso pessoal interno. A gente tem pesquisa de clima, tem alguma coisa que a gente tem aqui que falar sobre essa pesquisa que teve, sobre alguma avaliação, alguma coisa. Então, a gente vai trazer em relação a esse sentido aqui, se teve alguma reclamação ou se teve alguma coisa em relação ao nosso pessoal interno também. Aí depois tem o item de reclamações, ali dá para deixar meio junto também, né? Ali mais específico também. Tá junto com a parte de cliente, de pessoal. Depois a gente tem eficácia de quaisquer melhorias implementadas. Então, além da gente ter o nosso planejamento estratégico, a gente tem uma parte bem operacional, que é uma planilha de melhorias. Então, ali eu coloco melhorias mais geradas atividades no dia a dia, né? Uma planilha viva. Então, eu coloco, por exemplo, lá, melhoria, mudança no registro XY para o registro X, para determinada área, por exemplo. Eu lembro que eu coloquei coisas assim, a gente vai trabalhar na criação de um software interno. Eu vou implementar aqui a utilização do Bizage para fluxograma dos procedimentos. É coisas mais corriqueiras, oportunidades assim corriqueiras. Aí tem uma planilhazinha que a gente vai colocando. E daí a gente coloca se fez, se não fez, se prorrogou, se foi eficaz, se não foi. A gente faz essa tabelinha, né, com um número de oportunidades de melhoria identificadas, tipo, 5, 6 oportunidades, dentre essas, a gente já fechou 7, a gente já fechou 5 e tem uma em aberto. A gente faz essa tabelinha aí. Suficiência de recursos, então, se eu estou dentro do meu orçamento que eu tinha. É pré-determinado, se tem alguma pendência em relação ao orçamento, como é que a orçamentação ela se traduz ali para que eu tenha recursos para manter esse sistema de gestão. Então, ali a gente fala em recurso de money mesmo, ou se eu preciso de recurso de pessoas para um determinado ensaio que eu vá fazer, né, para aumentar o meu escopo, é recursos no geral. Resultado, da identificação de riscos, né? Então, aqui eu vou trazer o meu mapeamento de riscos. Geralmente, a gente tem uma planilha, uma tabela, né? Isso já é da ISO 9001, a gente só pega e estende, né? Então, para a ISIEC, especificamente para o laboratório, né? Então, no meu caso lá, como a gente já tinha ISO 9001, a gente usou a mesma metodologia pro laboratório, e o laboratório, ele, como ele já estava na ISO 9001, ele já tinha essa planilha. O que a gente fez foi incluir alguns riscos, né, que diziam em uma das NIT, ela fala que tu tem que considerar o grau de risco, então tem que estar na planilha, e alguns riscos específicos que a norma mesmo fala que a gente tem que considerar, então a gente incrementou essa planilha, né? Mas a gente usou a mesma metodologia de avaliação de risco que a gente já usava para a ISO 9001. Então, aqui é basicamente uma extensão, só que você revisar e botar realmente os riscos específicos da norma que tem que estar tá ali. Conclusões sobre a garantia. e validade dos resultados. Então, aqui a gente fala um pouquinho dos meus intra, dos meus bilaterais, como é que eu tô em relação a isso aí. Todos já estão aprovados, tudo já está ok para eu encaminhar a acreditação, não está. Então, geralmente aqui a gente monta uma tabelinha onde a gente fala qual que é o escopo significativo, né? De acreditação, né? A gente bota quais são os itens que estão, quais os ensaios do escopo e como é que eu tô, se eu já fiz o meu inter, se tem intras, se não tem, se eu tenho bilateral, se eu não tenho. Então a gente monta essa tabelinha, né? E vai colocando, ah, passei no intra, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer o inter, qual que é o próximo passo? Eu vou encaminhar para um bilateral, ok? Então a gente vai botando em que status está, né? Dentro dessa matriz, o meu ensaio do escopo. Então, basicamente, é assim que a gente traz. Outros fatores pertinentes, como atividades de monitoramento e treinamento. Então, aqui, geralmente, a gente traz a necessidade de treinamento de pessoal, né? Então, o indicador que a gente acompanha junto com a área de RH treinamento, né? A necessidade. Ah, eu estipulei uma média de 3 horas, mês de treinamento por pessoa. Como é que eu estou em relação a essas 3 horas? Até o momento, eu atingi. Sei lá, eu atingi as 3, ou eu atingi 1,5 por pessoa, a gente faz uma média ali, né? E o que que tá entravando? É investimento, é coisa que eu não coloquei no meu orçamento, que vai ficar para o ano seguinte. Então a gente coloca, né, um parecer de como é que eu tô em relação a essa parte aí. Resumindo, é isso, tá, pessoal? Quando a gente passa todas essas entradas, como eu comentei, a diretoria vai conversar com a gente, ela vai passar alguns insights, né, de algumas melhorias que ela mesma vai falando durante esse processo, coisas que elas vão estar conhecendo naquele momento. Quando a gente rodou, a primeira reunião de análise crítica com a diretoria foi muito boa, porque eles não imaginavam que fosse tudo aquilo que a gente fazia nos laboratórios, eles não imaginavam que a gente fazia tudo aquilo, eles não imaginavam que a gente estava se comparando com o padrão mundial, que ia ter ensaios que os seus primeiros. Então, assim, bafo, foi muito legal essa retroalimentação da diretoria, sabe? E várias oportunidades de melhoria que eles passaram para nós. Então, como saída, depois a gente gera, então, uma ata, né? E nessa saída a gente coloca, né, a eficácia da gestão dos processos, ou seja, a gente fala um pouquinho de cada item desses, o parecer da diretoria, o que a diretoria disse de cada item desse, se mantém, se não mantém, se altera a política. Já teve casos que a gente gerou análise crítica e o diretor mandou alterar a política, mandou inserir coisa na política. São insights que vêm. Então vai depois ali, a gente vai botar o item da política, vai dizer, foi avaliada a política pela diretoria, no entanto, foi requisitada alteração no item tal, tal e tal. A gente vai botar um responsável que vai fazer a alteração e um prazo e depois um status, né? Melhoria das atividades do laboratório com respeito ao atendimento aos requisitos desse documento. Então, aqui é melhorias no geral ali, ó. Se o diretor falou para melhorar a questão de ação corretiva, a gente não estava conseguindo chegar na causa raiz. Então, ele vai dizer, a gente vai botar lá nesse item aqui. Foi falado que a gente precisa de um treinamento mais aprofundado em causa raiz. Vai botar uma pessoa que mais entende na empresa para validar as ações, para validar o preenchimento do formulário, ajudar a movimentar essa prática na empresa. Enfim, é coisa que eles vão falando. A provisão de recursos requeridos. A gente precisa de recursos? Foi sinalizado ali no meu item L a suficiência de recursos? Ó, diretoria, até o momento eu gastei tanto, eu preciso para fechar o ano, essa movimentação. Aconteceu esse reparo nesse equipamento, não estava previsto no orçamento, vai acrescer mais tanto, podemos dar sequência. Então, assim, eu levei ali. Aí aqui eu vou escrever o parecer. Eu aprovo esse teu orçamento, vamos fazer dessa forma. Não estava orçado, mas como é importante para o nosso negócio, esse ensaio, esse equipamento, a gente vai colocar, a gente vai aprovar esse orçamento. É esse reporte que a gente vai botar ali, ó. E quaisquer mudanças necessárias, de uma mudança geral que o item pega ali também, a gente vai colocando, né, e vai fazendo esse reporte também nessa ata, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, bem direitinho na prática aqui, ó. Na prática, como é que acontece tudo isso daqui, tá? Até para a Soraya fazer essa implementação depois na empresa dela, fazer rodar essa primeira reunião com a alta gestão aí na empresa dela. O que que eu aconselho, né? Monta um PowerPoint, como eu basicamente mostrei aqui antes, ó, coloca o atendimento do item direitinho ali, né? Monta uma estrutura, bota cada itemzinho, itemzinho A no slide, o item B no slide, o item C no slide, tudo. E assim, pessoal, o dica também: procurem colocar bem como tá na ordem e bem as palavras que tá aqui. Teve vezes que eu já botei em outras palavras e daí já me questionaram assim: não, mas aqui fala atendimento aos objetivos. Onde é que tá atendimento aos objetivos? Ah, tá aqui nesse slide. Mas aqui não está escrito atendimento aos objetivos. Está escrito objetivos estratégicos, sei lá das quantas. Então, assim como dica, usem bem as palavras que está aqui. Não modifiquem nada, sabe? É o que está aqui. Porque depois, até para vocês procurar depois, até para vocês explicar depois, pode dar outro contexto ao que vocês colocaram no slide. E pode ser que eles cheguem à conclusão que aquilo ali não tem a ver com o nome que tá ali, tem que mudar o nome. Já aconteceu isso para mim também, tá bom? Aqui eu coloquei, né, nomeando cada slide com a linha da norma, são dicas, né, na prática, como que ocorre. Após gerar a ata de reporte com a conclusão e comentário sobre cada item, identificando se necessitações, sejam elas mantidas ou novas. Então, vocês fizeram a apresentação das entradas do primeiro bloco. Depois, pessoal, gerem uma ata, dando um parecer de cada item desses na ata, pode ser num PowerPoint ou no Excel, e botem depois saídas da análise crítica. A eficácia do sistema, bota do lado, parecer, tá ok, o sistema tá mantido, a diretoria disse, tá mantido? Pode dar continuidade? É isso que a gente quer? Quer fazer de alguma outra forma? Tem alguma outra ideia para algum desses outros processos? Querem colocar uma outra estratégia que agregue a esse sistema de gestão, né? Então é isso, é esse parecer que a gente tem que fazer. Aí a Soraya vai dizer, mas e se a diretoria ficar quieta e não falar nada? Olha, o que eu diria assim, pela minha experiência, dificilmente a diretoria não fala nada. Geralmente eles falam e muito, sabe por quê? Porque eles são uma parte interessada. Lembrem disso, eles são a empresa, eles são parte interessada. Então, eles querem que aquilo gere algum valor agregado para a empresa. Então, dificilmente, quando um cara bota, quando vocês colocam dinheiro para comprar um automóvel, vocês botam dinheiro para comprar alguma coisa que vocês querem, vocês ficam quietos sem falar nada? O que que tu vai fazer? Tu vai olhar, tu vai analisar. Pode ser que tu vai, bah, mas olha, aqui tem isso aqui. Eu não quero isso aqui, não. Isso aqui tem que ser retrabalhado. Quando tu me entregar, isso aqui tem que estar certinho, né? Então, geralmente, vai ter uma. Vai opinar, geralmente, em algum ponto, tá? E se não opinar, quer dizer também que tá ok, correto? Tá ok. Os nossos diretores, nem toda vez eles dizem, ah, aqui isso, aqui aquilo. Tem coisa que a gente só fala e eles. Tá ok. Então, o que que a gente vai fazer no parecer? Vai escrever. Foi avaliado pela auditoria, foi considerado que esse item está ok, está eficaz, está mantido. A gente vai fazer uma fala de reporte, porque às vezes só o ok realmente também está ok, tá bom? Sugere-se também identificar na ata as alíneas da norma de forma a achar mais rápido. Caso solicitado. Então, na ata, botem bem na estrutura que está aqui também. A estrutura da apresentação é o reflexo que vocês vão espelhar para a ata, né? Para dar um parecer, para botar mais ações se tiver necessidade, tá, pessoal? Então, é importante que ela seja um espelho mesmo e com os mesmos nomezinhos ali para facilitar a procura. Registrar a participação dos envolvidos em uma lista de presença. Isso é bem importante também. Não adianta eu só chegar. Entregar para o auditor. Aconteceu. Mas aconteceu quando? Bah, não botei a data na apresentação. Me esqueci de pôr a data na ata. Ficou aleatório. Quando, não sei. Só Deus sabe. Cadê o registro que os diretores assinaram que eles participaram dessa reunião? Não tenho evidência. Não tenho como comprovar que realmente eles participaram dessa reunião. Então, também não tenho como fazer isso. Então, por isso que é bem importante, né? A gente deixar tudo. Pega uma ata, uma lista de presença que vocês tenham de registro de algum treinamento, alguma coisa assim, e passa para eles assinar comprovando que eles participaram daquela reunião. Ou ao final da ata, peçam para eles assinar, rubricar a ata, sabe? Se vocês deixarem ela impressa, né? Enfim, é bem importante a gente ter essa evidência. Ou o que eu faço também, que é o último item. Além de eu pedir para eles assinar a ata, depois eu colo a ata deles assinada ao final da ata de reporte, comprovando que eles participaram, eu também mando um e-mail. Eu mando assim, diretoria, conforme reunião que tivemos de análise crítica do sistema de gestão ISIEC 17025, segue a apresentação que repassamos e a ata de reporte com os comentários. Outro ponto também, pessoal, além de mandar o e-mail, eu guardo o e-mail, eu guardo todas essas evidências aí. Outro ponto, revisem o que vocês escreverem na ata também, né? Peçam para outra pessoa ler antes de vocês mandar para a diretoria, porque às vezes o Word, ele não corrige todos os erros de português, a gente escreve rápido, ele não corrige tudo, ou às vezes a gente escreve uma coisa, mas não é aquilo que aquela pessoa realmente quis dizer, porque quando a gente vai transcrever alguma coisa, quando a gente transcreve alguma coisa, pode ser que dá uma outra entonação que não é aquilo que a pessoa quis dizer. Então, é importante que a gente passe por uma outra pessoa também fazer essa revisão, para realmente ter certeza de que as informações estão bem coerentes ao contexto que foi falado, né, na apresentação. Eu, pelo menos, sempre uso isso como uma prática. A Soraya colocou aqui, né? Praticamos desta forma, compartilhamos a ata com data das ações. Legal, Soraya. Vocês fazem assim também.
Sim. Logo depois da reunião, a gente preenche a ata, né? Aí compartilha com todos os assuntos. E as ações que foram povoadas, a gente coloca a data limite, né, para finalizar.
Ah, legal. É bem nessa batida aqui mesmo, ó. E aqui também, eu coloquei para vocês também um exemplo, ó. Aqui o exemplo, né, de uma apresentação. Então, ó, apresentação, análise crítica, ISIEC, data tal, né? Então, bota a data da realização da reunião. Ali, exemplos, né, de alguns slides, ó. Por exemplo, ó, situação das ações decorrentes de análises críticas anteriores pela diretoria. Então, ó, situação, parecer, prazo, responsável. Então, é bem importante aqui você. Aqui, esse já teve outras reuniões passadas. Como eu comentei, se é a primeira, vocês vão só colocar na situação, reunião inicial. Então, não quer dizer que não tem, né, a primeira reunião, não tem ação passada. Agora, quando passou para outra. O que você vai fazer? Aquelas ações que geraram nas saídas da análise crítica, vocês vão trazer para cá. E o primeiro item que vai começar a reunião vai ser vocês dando um parecer das ações que ficaram pendentes na ata passada. Então, se ficou pendente, verificar com outro fornecedor uma segunda alternativa para o conserto do equipamento XYZ. É o primeiro item que vai vir para cá depois. A gente vai dar um relato de como tá o fechamento dessas ações, ou se elas prorrogam ainda ou não, ou se elas fecharam ou não. Então, é o parecer que a gente vai fazer. E daí também tá ali, ó. Atendimento ao requisito 8, letra D, ó. Ali no rodapé, ó. Atendimento ao requisito 8, letra D. Tá aqui a letra D, ó. Situação das ações decorrentes de análises críticas anteriores pela gerência. Então tá aqui o item. Vocês viram que é bem fácil de achar depois conforme a norma. Numa auditoria, como é que acontece, pessoal? O auditor vai pedir: deixa eu ver a reunião de análise crítica. Quando é que ela ocorreu? Ah, daí eu pego impresso, né? Entrego. Ó, tá aqui, porque às vezes tem auditor que não quer ver no computador, ele quer ver impresso, ele quer tocar, aí eles olham, né? Daí eles voltam. É deixar para análise deles mesmo. Então, geralmente, eu imprimo, faço um caderninho bem bonitinho, assim, com a apresentação, com a ata na sequência, e eu faço uma capinha bem bonitinha, né? Reunião de análise crítica. A lista de presença, como é numa folha A4, eu também boto também nessa sequência, também comprovando a participação, e eu encaderno daí, sabe? Faço um encaderno e fica um caderninho assim. Daí, quando eles chegam lá, eles me pedem e eu tenho para mostrar para eles, assim, bem organizadinho. Geralmente, eles gostam bastante de ver e receber assim, sabe? Dá uma
Lá,
impressão.
lá a gente está digitalizando tudo. Inclusive na auditoria desse ano, a auditora até, assim, é um ponto simples, né, que seria as FDS, tá? Ela perguntou, a FDS digital é agente químico, tá? Eu peguei para ela, acredito que vocês estão usando ainda essa caixinha. Eu falei, pois é, a gente tem na caixinha impresso e temos na pasta do sistema. Eu não excluí ainda, porque a gente tem receio, né, de um dia precisar ou a auditoria chegar e a internet é do lado da Noruega, né? E para e a gente não tem acesso. Aí ela, não, mas não sei o quê, começou a falar alguns pontos, né? E a gente está, assim, hoje, por exemplo, a gente teve uma reunião, a gente está digitalizando tudo, então a gente está colocando. FDS é um exemplo, procedimentos já ficavam no sistema e a gente está colocando tudo mesmo. E as auditorias ultimamente estão falando mesmo, estão pedindo tudo no computador. Aí a gente está, se eu falar que eu vou imprimir um caderninho lá, nossa, vai
Na verdade,
pular, todo
assim,
mundo pula.
isso, eu tenho ela também arquivada, sabe? Pelo meu procedimento, a gente tem ela arquivada também no diretório, tudo direitinho.
Mas é mais para visualização rápida, né?
É mais isso aí, eu faço isso mais para uma apresentação para eles no momento ali da auditoria, porque no meu procedimento ela é em meio eletrônico. Mas como os auditores muitas vezes eles também são mais das antigas, assim também, sabe? Eles querem ver o papel. Às vezes tem alguns que me
Sim.
pedem, Bafra, tu deixa impressa, que eu prefiro impressa, sabe? Tem uns que me solicitam assim, inclusive das outras normas também. Então eu tomei como praxe, eu pego e encaderno e deixo ali para eles usarem em auditoria. Mas eu tenho ela
Mas
toda
é justamente
encadernada.
Eu tenho esse receio, porque, que nem nós vamos colocar um armário novo no laboratório, eu vou mandar fazer logo um local para deixar aquela pasta. Vou tirar a caixa, mas a pasta dos reagentes das FDS vai ficar lá. Porque vai de auditor para auditor. Tem uns que já são mais atualizados e querem tudo digitalizado e te dão, assim, uma informação, ó, faz dessa forma e tal. Outros não, já tá naquele tempo arcaico ainda e gostam de ver tudo impresso.
Exatamente.
Então eu, né, pra evitar.
Essa é uma situação que, tipo assim, depois da auditoria, eu descarto, tá? Mas eu deixo impressa porque eles preferem. Até porque, digamos assim, ó, por exemplo, a gente recebeu os auditores. Em determinado momento, todos eles vão ver um pedacinho da análise crítica, sabe? Porque, por exemplo, assim, o auditor vai olhar esse ensaio desse laboratório. O outro auditor vai olhar esse outro ensaio desse outro laboratório e chega um momento que eles vão pedir a mesma coisa, porque uma das entradas vai estar aqui na análise crítica. Então daí tá aqui, daí esse outro pediu lá, daí para não ficar aquela trocação de e-mail, porque a apresentação ela é pesada, sabe? Aí por isso que eu deixo impresso, porque no meu caso, o meu escopo é muito grande, vem muitos auditores, eles ficam numa mesa. Então, como um tá vendo com um especialista do laboratório determinada coisa, o outro foi para análise crítica, pega o caderninho. Aí ele termina aqui, o outro tá lá vendo, em vez de eu passar por e-mail e me dividir em computador, eu já passo, ó, tá aqui para você, pode ir vendo aqui, depois você tira as dúvidas que você tiver e eu vou apresentando isso daqui com esse outro. É mais para facilitar realmente, tipo, o meu processo naquele momento com eles, entende? Não que eu deixe impresso e arquive isso, sabe?
Entendi.
É isso aí. E outra coisa também, tipo, a nossa auditoria interna também, ela é toda digital já. A gente desenvolveu a gente vai entrar nesse tópico de auditoria também numa das aulas. A gente desenvolveu um aplicativo interno, nós mesmos, para fazer as auditorias com base nos requisitos da norma, assim. Eu posso até mostrar um exemplo para vocês na aula, para vocês verem como é que ele foi feito, sabe? Então, ele também fica todo
Ah,
digital.
boa ideia.
Eu vou mostrar para vocês. É
É boa ideia,
bem
porque a gente
legal.
está fazendo. A gente está fazendo lá tudo, inspeção diária, check, a gente está passando tudo pro digital. A gente tem um cara bom lá que a gente nem imaginou que ele ia fazer essas coisas, ele está fazendo todos os aplicativos. E
Isso aí.
aí,
Se vocês têm o
ele
pacote
assim está
Office
ficando
normal
top
pelo
demais,
Power
tudo
Apps,
digitalizado.
maravilhoso.
Isso aí. A gente, na organização, a gente usou o Power Apps para as auditorias assim mais geral, né, que a gente tem que passar. Assim, inclusive, era para ter feito uma hoje, ter mandado, vou fazer amanhã cedo, que é meu prazo. Mas a gente usa mesmo lá o app de lá. A gente chama de 5S, né? A gente chama auditoria 5S. E aí a gente faz um geralzão. Então a gente lá no laboratório com várias áreas a gente faz.
Ah, que
Mas essa daí é
legal.
uma boa, é, pegar as questões da norma e colocar também. Legal, gostei.
A gente, quando nós passar no item de auditoria aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu até não botei nenhum slide da apresentação que eu postei, mas eu incremento para quando nós falar e eu mostro para vocês, bem legal, um exemplo desenvolvido pelo Power Apps, que é da Microsoft. Então, todas as empresas que têm a Microsoft, que usa o Teams, que usa o Word, o pacote Office ali, tem acesso ao Power Apps, ao SharePoint, né? Então, o SharePoint, dando um spoilerzinho, né? O SharePoint é onde você tem a base de dados, onde você carrega a informação e depois você usa o Power Automate para automatizar no Power Apps e criar a carinha do aplicativo no Power Apps. Então, é bem interessante, porque dá para você fazer, nossa, inúmeros aplicativos que facilitam muito a rotina do trabalho, né?
Ele tá fazendo muitas mesmo, e assim, tá otimizando tudo, até carregamento, chegada de carreta e todas as informações. Hoje a gente tem assim todos os registros de qual problema deu em tal carreta. Que nem se eu quiser agora acessar agora, qual carreta que está chegando agora, eu consigo.
Que
Não,
legal.
nossa, está sendo muito bom, está fazendo um ótimo trabalho.
Bah, e assim, ó, e outra coisa, né, Soraya? Tu ter informação apurada na mão, na hora, é outra coisa,
Justamente.
né?
Justamente. E ele foi assim, uma pessoa que é para você ver como que o gestor tem que estar ali ligado, né, ali junto, né, com a equipe e ver o que a pessoa sabe de melhor assim para poder agregar. Ele teve um
Claro.
problema de coluna, ele estava na área, ele não pôde ficar na área mais, ele foi para a administrativa. E daí o nosso gerente viu
Esse
assim,
potencial.
esse potencial justamente nele, e ele está fazendo todos os aplicativos. Ah,
Olha
desculpa, eu
só,
comecei
aí
a
aquela
falar
coisa
aqui.
assim, né, Soraya? Ele tá feliz porque é uma coisa que ele gosta, se ele tá fazendo e faz rápido e faz.
Justamente.
Ele gosta, né? É um desafio
Gosta,
para
ele
ele.
gosta.
E ele ajuda vocês a otimizar e informatizar os processos de vocês, né?
Justamente.
Que
Tem
legal.
sendo muito bom.
Que legal, tu sabe que quando a gente surgiu também essa ideia, eu também paguei a missão para um estagiário que eu tinha contratado e eu vi que ele era rápido em Excel, sabe? Ele passava uma coisa para ele, o guri também ia bem rápido. E o que eu tinha percebido, se eu passava alguma coisa de alguma regra para ele arrumar num dashboard para mim, o menino. Eu vi que ele procurava na internet, ele escutava um vídeo, dali um pouco, pá, ele fazia e me entregava. Eu pensei assim, bah, esse guri tem potencial, mais ou menos assim também. E aí que eu coloquei a missão, cara, auditoria interna não dá, temos que otimizar o processo, eu preciso saber instantaneamente quantas não conformidade tá dando, eu já preciso saber quais os setores que tem mais, não dá para eu esperar os auditores auditar, depois eu ligar até eles me mandar o relatório. A gente tinha algumas dificuldades e o menino foi, desenvolveu e ficou bem legal. Bem legal. Acho que vai dar para vocês tirar umas ideias legais também. E aqui daí, Soraya, então, voltando aqui um pouquinho. Então, a apresentação, aqui um exemplo, né, para vocês também. E aqui um exemplo de ata de reporte também aqui que eu trouxe, né? Então, falando da data, do horário, do local, a pauta, né? O nome dos participantes, o cargo, é importante aparecer para você comprovar que foi feito com a alta gestão da empresa, né? Geralmente, abaixo do nome e do cargo, eu já boto uma foto da ata ali, sabe? Comprovando que eles assinaram a presença, né? E ali a ata, ó, por exemplo, ISIEC 892, que é o item da análise crítica das entradas. Então, ali começa, ó, letra A, mudança e questões internas e externas. Qual que é a situação, o parecer, prazo e responsável. Necessidade e expectativa de parte interessada. As partes interessadas elencadas na empresa. E qual que é a necessidade, expectativa, como é que a gente tá, se tem alguma ação necessária, se está ok. Aí depois começa a letra B da ISIEC, ó, atendimento a objetivos. Qual que é a situação, o que foi falado na reunião, o parecer, se está ok, se os objetivos estão sendo alcançados, se tem alguma mudança nesse planejamento, alguma retroalimentação, ou se podemos seguir dessa forma, prazo responsável. Então, tu viu que é tudo bem alinhadinho, ó. Tanto a apresentação quanto a ata, bem alinhadinho, né? Para a gente repassar aqui, ó, toda essa estrutura aqui de análise crítica, né? E atender esse item, o 892 aí inteiro da ISIEC 17025. Deixa eu ver se tem mais coisa
Esses
aqui.
tópicos aí são só os iniciais ou tem mais tópicos
A que
dessa norma?
data?
Não, da frente. Os tópicos de A, não sei qual letra aí que você
É
mostrou.
todas essas letrinhas aqui, ó.
Da, isso.
Isso
Mas
aí.
tem mais tópicos ainda
Não,
lá?
é isso aqui.
É isso mesmo
Esse aqui
aí.
é o
Ah, então, assim,
requisito.
eu achava que era muita, muita coisa, mas não é tanto assim. São tópicos até que relevantes. Vou
Isso
pensar
é
nisso, é bom
assim,
você
ó. A
dizer.
questão aqui é montar a apresentação, porque você vai precisar de massa, de dados ali para montar isso. Por exemplo, assim, ó, a parte de mudanças, parte interessada, atendimento aos objetivos. Você vai ter que sentar com quem cuida da área de estratégia de vocês, né? Que deve ter uma área de estratégia, uma área que pensa no planejamento, e tu vai ter que ver com eles para pegar as informações para colocar na apresentação, né? Então, tu vai ter que. É uma conchinha que tu vai costurando. Política,
Entendi. Então,
procedimentos.
se um auditor interno chamar um auditor interno, ele vai pedir tudo, todas essas letrinhas aí para mim.
Isso aí.
Todas
Eu
as
vou chegar
questões
para
aí. Não
você, eu
tem
chegaria.
mais isso.
Exatamente, eu chegaria para você e pediria sim para você, ó, como eles pedem, inclusive, na auditoria externa. Foi realizada análise crítica com a alta direção, com a gerência do laboratório? Foi. Deixa eu ver como vocês fizeram. Deixa eu ver o atendimento de cada item da norma. Aí eles abrem a norma no computador, esse item aqui, né? Que ele é o item 892, eles vão abrir esse item da ISIEC, e daí eles vão pedir. Deixa eu ver onde que vocês falaram de questões internas e externas. Deixa eu ver aonde que vocês falaram de ações corretivas. Deixa eu ver aonde que vocês falaram de reclamações, quais as reclamações que tiveram ou se não teve. Isso daqui, Soraya, é visto, geralmente, é a primeira coisa que eles olham. Por quê? Porque geralmente eles querem entender o cenário, entender o planejamento estratégico e ver depois esse desdobramento a nível operacional. Porque tem que casar uma coisa para outra. Não adianta a gente dizer que está tudo bonito aqui, os indicadores atendendo tudo e está tudo certo. E quando o auditor vai para o operacional mesmo, não é bem assim que está acontecendo na prática. Então, eles vêm aqui para entender o contexto. Deixa eu entender como é que é a empresa, deixa eu entender as estratégias da empresa, deixa eu entender como funciona a ligação do laboratório com a estratégia da empresa. Então, geralmente, eles dedicam, sabe, no PDCA, que a gente dedica um tempinho no planejamento, é isso aqui. Eles dedicam o primeiro dia, geralmente, para ver isso aqui, essa apresentação. Porque parece fácil aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itens ali. Mas tu vai montar isso, dá muito mais
Sim.
que 14 slides. Isso geralmente dá
Dá
uma
muito trabalho
apresentação de
também.
50 slides, mais ou menos, sabe? E depois você montar a ata. Outra coisa, a ata monta imediatamente quando acaba a reunião, porque a gente perde e a gente esquece das coisas. Então, já aconteceu
Claro.
comigo. Ah, fiz a apresentação, aconteceu outra coisa no dia seguinte, fui montar a ata 2 dias depois, já não é a mesma coisa. Bah, mas o que que eles falaram
É.
nesse item mesmo? O que que eles falaram para eu escrever para depois reportar para eles a ata? Então, assim, aprendizados meus, assim, que lições aprendidas que eu acho legal compartilhar com vocês. Fez a reunião, já pega, já faz a ata. O que que eu acho interessante, assim, você vê com. Deve ter alguma pessoa que conduz essa reunião das outras normas, né? Senta com essa pessoa e pede para ver a apresentação. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai pegar a ISIEC, que diz tudo isso daqui, e tu vai ver, ó, questões internas e externas. Tu já fala ali, se tu tem ISO 9001, tu já fala da parte de qualidade, controle de qualidade da linha, nananana. Agora vamos olhar para o laboratório. Quais as questões que afetam o laboratório? Aí você acrescenta o slidezinho para o laboratório, na própria apresentação que já deve ter da ISO 9001, sabe? Políticas. Vai ter a política da qualidade lá, você deve ter a política da qualidade. Ou do sistema de gestão integrado, se já tem outras normas. Olha o item da política na norma, ISIEC, que é a primeira coisa, comprar a norma. Pega, imprime lá e encaderne e tenha na tua mão ali a norma. Ó. Vamos olhar a norma aqui, ó. A norma diz que tem que estar tá escrito na política imparcialidade e confidencialidade. Olha para a tua política da qualidade. Está escrito? Não está escrito. Então, a gente vai criar um tópicozinho lá. Tã, 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 tã. Ou criar uma política aqui, bota um slidezinho a mais com a política do laboratório ali. É isso que eu acho que ajudaria bastante, assim, sabe? Tu sentar com a pessoa que já faz, pega a Easy Ec, vai do ladinho e vai estendendo os slidezinhos para ela, assim, ó. Isso daí? Aí aqui, né, um exemplo.
Oi, desculpa.
Não, tudo certo. Não sei
Ah,
se tu
porque
tem.
já tá comigo.
Isso, não, imagina. Não sei se tu tem mais alguma dúvida em relação a esse
Eu
material.
queria te perguntar uma coisa. Muita gente já me falou, não sei se sabiam dessa norma, se já viu, eu nunca vi ela, tá?
Tá?
Eu tô doida querendo ver, comprar, tem que ser comprada, né?
Sim, tem que ser comprada.
Já me falaram que, como você falou que só tem esses tópicos aí nessa norma, eu tô falando os tópicos, eu achei que fosse mais, tá? E até coisas assim relacionadas à rastreabilidade, tipo,
Tem tudo.
lá no laboratório nós usamos aí o caderno para colocar os pesos das amostras, por exemplo, estou te dando um exemplo.
Tá.
E pessoas já me falaram que trabalham nesse ramo, fala que nessa 17.025, é isso, né? Teria, tipo assim, ser digitalizado, interligado a um, vou falar assim, um sistema LIMS e tal, tem que ter um gerenciamento, tudo rastreado, enfim, isso tem de fato lá nessa norma?
Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Eu tenho a norma aqui, enfim, porque a gente tem ela, né? Deixa eu te mostrar a norma mesmo, ó. Ó, essa é a Easy Egg. Tá vendo aqui? Tá vendo o slide?
Ainda não, tá? Aí, tô agora.
Tá vendo, ó? Essa daqui é 17.025, ó. Essa é a norma mesmo. Quando você comprar, ela vai dizer, né, enfim, de qual que é a empresa qual que é a empresa que comprou, a data, enfim, que comprou a norma, tá? Aí aqui, requisitos gerais para competência, que tem a terceira edição de 2017, a Easy Ec versão 2017, né? Então, olha só, ela tem diversos requisitos. É tudo isso daqui, é muita coisa mesmo que você tem que fazer a implementação.
Travou.
Esse tópico aqui que eu passei é lá do item 8, ó. Que você passou tudo isso aqui, ó. O item 8,
Ah, sim, ele
olha aqui, ó.
fala além daqueles que você me mostrou, tem
E isso,
mais.
ó, tem equipamentos, tem pessoas, tem instalações. Tem rastreabilidade metrológica. Olha aqui, ó, produtos e serviços providos
Ah, sim, isso eu
internamente.
queria saber.
Esse 6.6 é o item que a gente vai falar aqui também. Eu vou falar desse requisito aqui com vocês, ó. Análise crítica de propostas e pedidos, seleção e verificação e validação de métodos, outro item importantíssimo, né? Validação de métodos, se vocês usam o próprio método de vocês e não se baseiam em uma norma externa, por exemplo, para a realização de determinado ensaio, tem toda uma estrutura que tu tem que validar para tu poder usar o teu método, né, sem ser uma norma externa. Amostragem, manuseio de itens de ensaio ou calibração, registros técnicos, avaliação da incerteza de medição, outro item pesado que pega, garantia da validade de resultados, relato de resultados. Por isso que eu comentei, primeira coisa que eu diria para vocês é: façam a aquisição da norma, comprem a norma,
Eu
porque
vou.
aí tu vai
Assim, a
pegar
gente não
item a item, sabe?
fala. O gerente não fala, ele não fala, nunca falou, eu que fico falando. Eu falo, a gente precisa começar a andar, a fazer melhorias, mas considerando a norma. Porque quando a gente pedir, quando a gente for chamar o auditor interno ou a empresa que vai nos ajudar a implementar, a gente já vai estar tudo ok. É que nem a gente fez agora um treinamento de auditor da atuação responsável. Quando eu vi assim, o treinamento, eu falei com a menina que trabalha lá muitos anos no setor de engenharia de gestão, que é o SGI, né? Falei, a gente tem tudo, a gente faz tudo correto. É só adequar e melhorar o que a gente já tem. Então, é dessa forma que a gente tem que seguir para poder seguir
Isso,
nessa. Assim, não é
isso.
falado, a gente não está no processo de fato, né? A gente não começou. Mas eu já vou solicitar para comprar essa norma.
É, a primeira, quando chegou para mim, na, no, no, na, onde eu trabalho, a premissa da gente encaminhar e começar a atuar, porque a gente imaginava algum prazo, né, de implementação, a primeira coisa que eu fiz, comprei a norma, e a primeira coisa que eu faço para qualquer certificação é a aquisição da norma. Primeira coisa, chegou a norma, deixa eu analisar, deixa eu ver o que que a gente já tem, o que a gente não tem, o que que vai precisar de ajuda externa, o que que a gente consegue fazer nós, e aí a gente começa. Esse item que eu abordei na aula com vocês hoje, de análise crítica, olha aqui, ó, ele é o item 8.9, olha aqui, ó. 8.9, análise crítica pela gerência, ó. A gerência do no, 891. A gerência do laboratório deve analisar criticamente seu sistema de gestão a intervalos planejados. É que nem eu botei. É vocês que vão definir a periodicidade, mas não pode ser daqui 3 anos, entende? Geralmente o que recomendo se é mínimo anual, tá? A fim de assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia, incluindo as políticas e objetivos declarados em relação ao atendimento desse documento. As entradas de análise crítica pela gerência devem ser registradas. Olha aqui, ó, registradas. Tu tem que gerar uma ata, tem que registrar isso daí. Por isso que eu gero a ata depois da apresentação, tem que estar registrado. E devem incluir informações relacionadas com mudanças de questões internas e externas, tudo que a gente passou, ó. Atendimento a objetivos, adequação de política, situações de gestão de análise crítica anterior, conclusão de auditorias recentes. Olha aqui, ó, ela fala tudo isso. Aí depois, as saídas da análise crítica pela gerência devem registrar todas as decisões e ações relacionadas pelo menos com, no mínimo isso, tu pode pôr coisas a mais, mas no mínimo isso tu tem que relatar. Então, naquela ata ali que eu mostrei de análise crítica, o final dela, depois que eu dou um parecer de cada item desse, eu boto as saídas. E daí eu boto letra A, eficácia do sistema, parecer, se teve alguma ação, se não teve, sabe? Que é o 893. Então, o item que a gente passou da norma inteirinho nessa aula aqui foi esse item aqui, ó, 8.9, análise crítica pela gerência. 891, 892, as entradas, e a gente falou de cada um desses itens aqui, ó. Por isso que eu abordei bastante a parte estratégica com vocês, porque essa reunião, ela é realizada com a alta direção de vocês. A gerência que diz aqui se subentende como a alta gestão. A alta gestão daí é conforme cada organização. Tem organização que o gerente na hierarquia tem você como líder, já chega ao gerente. Tem organizações que a minha alta gestão, a minha gerência, a minha alta gestão, ela é o CEO. Então eu tenho o gerente, o diretor e o CEO. Então depende da empresa. Mas é no mínimo a nível de gerência para cima, é alta gestão, sabe?
Entendi.
Por isso que é importante tu pegar a norma, ó. Todos os itens que tu vai passar nesse curso aqui da rede, provavelmente vai entrar em cada ponto desses daqui da norma, ó. Nós vamos falar de auditoria interna. Tem um item aqui que só fala de auditoria interna, ó, auditorias, olha aqui, ó. A gente vai falar de ações corretivas, tem item que fala de ação corretiva. A gente vai falar de cada ponto que eu trazer para vocês aqui, com certeza vai ser falando de algum ponto aqui da ISO, da ISIEC, ó, para ajudar vocês a implementar a norma nos setores de vocês, nos laboratórios de vocês, aonde vocês estão, e esclarecer dúvidas também sobre o ponto. Nós vamos falar de trabalho não conforme, ó. Ação na próxima aula. A gente vai falar de ação corretiva e trabalho não conforme. Então, a gente vai falar de cada ponto desses daqui, ó. Cada pontinho, as decisões, quando necessários. Eu vou, inclusive, mostrar um formulário para vocês também, sobre bem alinhadinho, né? Um formulário que traz bem essas entradinhas aqui, sabe? De cada itemzinho da norma ali também para ajudar vocês também. Então, é bem bacana, é bem coerente, Soraya, essa questão que tu traz mesmo, que a norma ela é grande, ó. Ela é bem grande, ó. Eu tenho a minha lá toda rabiscadinha, sabe? ponto X e YZ eu fui vendo. É, numa lógica, até para explicar para vocês, assim, ó, como é que é a lógica de implementação de um sistema de gestão novo? Como é que a gente faz? Primeira coisa, eu boto num slide depois para vocês para te ajudar também, Soraya Prato T. Primeira coisa, aquisição da norma. Segunda coisa, um treinamento de interpretação da norma. Tem que fazer. Antes de tu implementar
Isso aí
alguma
tem que ser
coisa,
separado, né?
separado. É um treinamento de interpretação. Inclusive,
Aham.
a rede tem esses treinamentos, tá? Então,
Sim,
um treinamento.
aham.
Isso aí, um treinamento de interpretação é fundamental, que daí eles entram ponto a ponto e explicam cada linha da norma, né? Aqui, claro, são poucas aulas aqui também, com muito temas aqui para trazer para vocês, e como cada professor, no caso, ficou com algum tópico, né? Depois vocês vão ir construindo isso, né, ao longo do curso, porque acho que o curso ele tá numa ordem, né, que vai construindo isso com vocês, né? Então eu tenho alguns tópicos da norma para tratar com vocês, mas não é todos que eu vou falar. Então, por isso que é importante tu ter a norma em mãos, que daí, eu tô falando hoje de análise crítica, nós falamos inteiro daquele item 892 lá embaixo. Então, tu sabe que o item do 892, a gente já falou aqui, tu já anotou alguns insights para tu implementar na empresa. Na próxima aula, a gente vai falar de trabalho não conforme e ação corretiva, outros dois itens grandes aqui da norma. Então, tu sabe, tu vai ter o teu caderninho ali que tu já vai pegar. Bah, esses itens aqui faz assim, aqui faz assado, sabe? E o que que é importante também depois? Do formar uma equipe multidisciplinar, que é aquela equipe que vai atuar junto contigo para a implementação da norma, né? E fazer um treinamento de interpretação dela, sabe? Por exemplo, aqui na norma tem vários itens, por exemplo, de pessoas. É importante que nesse treinamento tenha alguém de RH. Todo o
Com
pessoal do
certeza,
laboratório.
RH,
É
TI.
importante estar junto. Pessoal de manutenção, que faz manutenção dos equipamentos, ele tem que estar junto com você, né? Tem que estar nesse
Com
treinamento
certeza.
também. Pessoal de compras tem que estar junto, que vê fornecedor. Pessoal de, sei lá, de garantia. Quem vai cuidar de reclamação de cliente se tiver? Tem que estar junto com vocês. Então, outro ponto importante. Quando a gente diz laboratório, não é só as pessoas do laboratório. Tem coisas aqui na norma que é só para as pessoas do laboratório, sim. Tipo assim, um método de ensaio, verificar uma norma para determinado ensaio, encaminhar alguma coisa. Assim, ó, tem coisa que é só para o pessoal do laboratório. Mas a palavra laboratório, ela é um todo. É todo mundo que tem a ver com aquela determinada atividade. Então, o que que eu tenho que ter na minha cabeça? Que quando eu estiver implementando uma norma dessa, todo mundo importa, desde o cara que compra o produto para me trazer para eu fazer determinado ensaio, desde do equipamento calibrado que a metrologia, o guri que cuida da metrologia encaminha para mim para eu fazer o meu ensaio. Todas essas pessoas, essas áreas de apoio para que execute a operação dentro do laboratório, tá dentro desse laboratório. Quando eu vou fazer uma ação corretiva, pode ter ações para metrologia. Então, o item fala: o laboratório deve tomar ações. O laboratório, mas dentro desse grande guarda-chuva laboratório tá compras, tal pessoal que vai tratar com cliente, tal comercial que vai vender, tal o cara do RH que vai prover os treinamentos, tal carinha da logística que vai te trazer determinada coisa que estava armazenado lá no AX. Tá todo mundo dentro desse guarda-chuvinha. E aqui dentro, em determinado momento, vão ter requisitos que vão aplicar a essas áreas de apoio também. Então, por exemplo, o 6.2 ali, que é o de pessoas, é o pessoal do RH que vai estar envolvido. Então, o item fala de laboratório, prover recurso de treinamento para o laboratório. Mas é a área de RH, que é uma área de apoio, que vai estar escrevendo como é que ela atende aquele determinado requisito para a qualificação das pessoas do laboratório e também das outras pessoas que executam atividades que são importantes para manter o processo. Entendeu?
Entendi. Então, hoje, assim, uma coisa fácil que eu já posso começar a fazer, que inclusive a última auditoria começou pelo laboratório, geralmente começa pelo PCP, né?
Sim.
Plano de produção, qual é o plano plano da qualidade, né? Fazer todo aquele mapinha, né, de plano, a amostra chegou e tal, 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 e já fazer as políticas com base nessa norma.
Isso aí.
Porque hoje a gente não tem uma política só do laboratório, a gente tem do geral,
Sim.
da qualidade, mas questão de produção junto com o laboratório. Lá é unido, lá é um gerente, é gerente da produção, mas o laboratório é. Apesar de ter um centro de curso diferente, que a gente tem um númerozinho lá, é juntos, é o mesmo gerente. Tem planejamento de separar. Então, quando for separar, a gente já tem a nossa política com base nessa norma.
Isso aí, um ponto, Soraya, é de cuidado com isso, tá? Olha só. A gente foi até voltando um pouquinho, falando um pouco do processo de implementação. Como é que a gente fez? Tá? Porque vai ter um momento de corte quando tu vai lançar essa documentação do laboratório dentro de um grande guarda-chuva que já é o sistema de gestão que na tua empresa já existe, né? Tu vai, de certa maneira, inserir dentro desse contexto aqui de sistema de gestão, mas atendendo esses requisitos técnicos da ISIEC, né? Quando a gente começa a implementação, eu vou montar esse slide para vocês. Eu vou adquirir a norma, eu faço um treinamento de interpretação com as pessoas do laboratório junto comigo, para que a gente entenda o que que pede a norma, a gente tire as dúvidas. Depois que eu faço esse treinamento, eu começo a trabalhar gerando alguma documentação, que nem tu falou, vou começar a olhar para a política, como é que eu poderia fazer para revisar a política, para inserir os itenzinhos lá. Eu começo a gerar essas coisas. Quando eu comecei a criar um pouquinho de documentação, eu chamo um assessment. O que que é um assessment? Um assessment, ele não é um processo de auditoria formal do sistema de gestão. Ele é uma avaliação por uma parte externa, pode ser por uma consultoria, enfim, alguém que vocês sabem que tem conhecimento na norma. Essa pessoa vai lá, ela vai abrir uma planilha e ela vai fazer uma avaliação do laboratório de se tem ou não tem. E ela já vai dar dicas para vocês fazer essa implementação, para vocês melhorar. Esse ponto aqui vocês não estão atendendo. Para atender, vocês precisam fazer X, Y, Z coisas para atender esse item aqui. E ela faz
Entendi.
essa avaliação, ela já deixa para vocês um plano de ação. Aí, digamos assim, vocês vão mais 5 meses trabalhando naquelas implementações, porque a norma ela é densa, não é coisa muitas vezes que eu vá fazer de um mês para o outro, sabe? É bastante coisa que tem que criar. Então, bota que vai mais 5, 6 meses para vocês fazer mais aquela implementação. Aí depois chama um outro assessment. Porque para tu ir para uma auditoria interna, tu tem que já ter um sistema de gestão, uma massa para poder auditar. Não adianta tu chamar uma auditoria interna num sistema que tu não implementou nada ainda, porque tu vai gerar inúmeras não conformidades numa coisa que não tem nem o que avaliar, entende? Então não é produtivo. Então chama um assessment de novo. Bah, já fiz o primeiro, fiz o segundo assessment, cheguei nesse daqui, já atingi uns 40, 50% de atendimento da ISIEC. Gerou mais um plano de ação de outras coisas. Pá, implemento mais um pouco, bota mais uns 5, 6 meses ali, implemento mais um pouquinho, chamo um terceiro assessment. Eu digo assim que, pela minha experiência, quando tu chega num mais ou menos um percentual de atendimento de 80 a 90% da norma, tu chama uma auditoria interna. Daí contrata uma auditoria interna mesmo para fazer uma auditoria em todo o sistema de gestão e te gerar um relatório oficial. Aí vai te gerar não conformidade se tu não estiver seguindo, porque aí tu já vai ter coisas implementadas, tu já vai ter as pessoas operando naqueles procedimentos novos para poder ter uma avaliação, para poder gerar uma auditoria interna. Gerou a tua auditoria interna, as não conformidades, bota dentro desse sistema de gestão que já existe as não conformidades. Já tem as da ISO 9001, nós vamos tratar também as não conformidades da ISO IEC, né? Já tá dentro desse grande guarda-chuva aqui. Atenção só com um ponto. Quando você chegou no momento de realizar uma auditoria interna, quer dizer que tu já tá com o teu sistema de gestão da ISIEC praticamente todo implementado. Aí bota um ponto de corte, espera acontecer a tua auditoria da ISO, a manutenção normal ou a tua recertificação. Depois que aconteceu, como ela vai acontecer de novo só no outro ano, aí tu vai ter um ano, insere a documentação da ISIEC no sistema de gestão que já existe, para depois encaminhar a acreditação. Se tu for inserindo agora, tu vai ter auditoria da ISO 9001 que pode auditar as coisas novas que tu tá inserindo e que tu ainda não tem 100% implementado, entendeu?
Entendi.
Então, por hora, tu vai criando, mas tu vai guardando a tua pastinha. Política, sugestão, fazer essa
Isso aí.
frase aqui. Por exemplo, assim, procedimento das checagens intermediárias, que pede ali quando tu comprar a ISIEC, tu vai ver que a empresa deve ter um procedimento para, enfim, é processo de validação de planilhas, processo de validação, análise crítica de certificado de calibração, procedimento que diz isso. Tu vai pegando esses procedimentos que já tem na empresa. Senta com a menina que cuida do sistema de gestão, vai fazendo junto com ela, vai criando uma outra pastinha, ISIEC, e vai escrever nesses procedimentos. Quando tiver ok essas descrições, aí chama uma avaliação. Quando tiver ok mesmo, chama uma auditoria. E quando passar a auditoria da ISO 9001, as demais que vocês têm, aí tu vai ir depois, nesse intervalo dessa auditoria que aconteceu até acontecer a outra. Tu bota a ISIEC dentro do sistema de gestão. Porque daí, se tu tiver uma avaliação posterior lá na frente, algum auditor pegar algum item, tu já vai ter implementado, sabe? Tu não vai se pegar ali em cerca baixa, que nem diria o meu avô. Não, é nós tropeçar em cerca baixa, sabe?
Entendi. Bom, tem que
Ó,
mais vezes
Soraya.
conversar devagar.
Isso aí, nós, para tu ter ideia, nós até nós encaminhar a acreditação e eu inserir dentro do sistema de gestão oficial tudo que a gente estava criando, a gente demorou 2 anos.
Eu imaginava que era mais que
Dois
era mais tempo ainda.
anos implementando, fazendo assessment, implementando, fazendo assessment. A gente fez 4 assessments para chegarmos a um percentual de atendimento da norma de 90% para eu chamar uma auditoria interna. Aí fiz isso, esperei passar as de rotinas das ISOs e depois a gente vai agora vamos encaminhar. Aí botamos para o sistema de gestão e daí fizemos todo o processo de encaminhamento, né, dentro do orquestra, né, do Inmetro. Fizemos todo o processo de encaminhamento da acreditação, mas quando tava assim, ó, zero bala o sistema, sabe? Foi praticamente 2 anos full time nesse projeto, assim, para a gente poder, e o pessoal dedicado, realizando cursos, como eu te comentei, de interpretação da norma. A gente fez no mínimo uns 3 cursos com a equipe para a gente entender mesmo, porque a cada assessment gerava melhoria, aí que nós entendia o que que tinha acontecido. Meu Deus, isso aqui quer dizer isso. Aí a gente, bah, vamos chamar um treinamento de novo. Pacha, contratava um treinamento. Aí o instrutor passava tudo de novo. Bah, agora entendemos. Vamos lá, implementamos. Implementamos, chamamos o acesso. Bah, ainda não estava bom. Então, vamos tentar entender o que que aconteceu, né? A gente ia lá, reescrevia, implementava de novo. Aí, quando nós chegamos, que bah, agora sim, tivemos auditoria, deu poucas não conformidades, agora é o momento, estamos preparados, sabe? E a gente fez essa construção de aprendizado, daí essa curva de aprendizado, para poder chegar lá no processo de encaminhamento da acreditação. Porque para encaminhar a acreditação, posso falar um pouquinho depois para vocês, é um dos docs ali, né, que a gente tem que preencher, e tu tem que ter evidência do sistema de gestão implementado, tu tem que postar todas as evidências, tu vai ter que postar análise crítica realizada, a tua auditoria feita, o teu relatório de auditoria, quantas não conformidades deu, tu vai ter que postar todos os procedimentos, o teu manual, tipo, tudo, a tua política, tudo que tu criou, o sistema efetivamente rodando, é o que tu vai ter que postar seguindo a ordem, né, do DOC oficial que pede, né? Então, tu tem que ter o sistema implementado.
Entendi. Então, depois que você é certificado, tem que entrar com o método.
Isso aí, isso aí. Oi? Não consegui ouvir direito, tá bem baixinha a ligação.
Acho que é porque está descarregando.
Agora
Mas
sim.
eu tenho que, depois de implementar, e via todas as evidências para o
Isso aí. Isso aí. Por isso que é legal tu gerar esse aprendizado para tu aprimorar o teu procedimento para estar tá mais certinho possível quando tu fazer o encaminhamento, né? Porque quando tu encaminha a acreditação no orquestra, no site do Inmetro, tem várias ouçadas de avaliação lá. E antes deles, de tu chegar, eles encaminhar a empresa para fazer auditoria, vai ter um especialista que vai analisar toda a documentação e tu já pode reprovar ali, sabe? Então tem que estar bem certinho, tudo bem formatado conforme o que eles pedem mesmo, sabe? Então é o diferencial. A ISO-IEC, ela é uma norma diferenciada, sim, e pelo nível de seriedade, de criticidade dela, sim, ela é outro patamar de qualquer outra norma, assim, de sistema de gestão. Eu digo que, pelo que eu já conheço das normas aí, ela se iguala à IATF 16949, que é para o setor automotivo, assim, é o mesmo nível de padrão, sabe? A ISO 9001 eu diria que está aqui, ó, a ISO IEC está aqui, porque é outro nível de controle. Tanto que até na nossa auditoria periódica da ISO, quando a gente disse que já era, que era laboratório com as práticas da 17.025, o auditor pega dois, três, da ISO 23 controle, é muito a mais do que o que a norma pede, né? É muito mais robusto, né? Digamos assim. Então era isso, Soraya. Não sei se tu tem mais alguma dúvida.
Não, não, tudo certo. Tá anotando tudo aqui.
Tudo certo, muito bom então ter compartilhado contigo, né, essa aula hoje. Os colegas vão ver também o nosso vídeo. Se tiverem dúvidas também, o pessoal depois que vai ver também podem mandar ali no nosso fórum que eu vou estar respondendo vocês. E nos vemos então semana que vem na próxima aula, que a gente vai tratar então de trabalho não conforme e ação corretiva, que é mais um tópico aí do nosso gerenciamento de rotina da ISO-IEC 17025. Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. E nos vemos então na próxima semana. Tchau, Soraya.
Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.